Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela entidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 15ª sessão ordinária 2024.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária 2024. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 112/2024, de autoria do prefeito e dos vereadores Dr. Marcelo Miranda, Helene Oliveira, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Rafael Fabretti, Tenente Almeida, que dispõe sobre a conversão de férias vencidas em pecúnia nas condições especificadas e altera a Lei Municipal número 2.680/1991.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei Complementar número 10/2024, de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar número 48/2018, suas alterações que dispõem sobre a reorganização do Estatuto e do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Garça e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis a permanecer sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Decreto Legislativo número 3/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, que dispõe sobre a sustação do 5º Decreto número 9.670, de 29 de novembro de 2022, que regulamenta o artigo 129 e seguinte da Lei número 2.680, de 30 de outubro de 1991.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversas procedências. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversas procedências.
Conselho Regional de Corretores de Imóveis, apresentando voto de congratulações ao município pelo transcurso do seu 95º aniversário. Caixa Econômica Federal, comunicando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 30/4/2024, no valor de R$ 335.755,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 91.71.13/2021, operação 107.902-41, firmando com o município de Garça, assinado em 5/11/2021, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto recuperação do pavimento Alameda Matias Manchini, Rua Luiz Brunelli, Rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nos bairros Labianópolis e Ferrarópolis.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Fabiana, suspende a sessão para mim por 10 minutos, fazendo favor.
We'll be right back. We'll be right back. Thank you.
Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp e Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Força presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Projeto de Lei nº 13/2024, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp e Marcones de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Dr. Marcelo Miranda.
Não.
Elaine Oliveira.
Não.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos. Não. Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Fabretti.
Não.
Tenente Almeida.
Não.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo não.
Está rejeitado o projeto de lei número 13/2024, em única discussão e votação. Item 2. Projeto de resolução 01/2024, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio de vereadores para a 21ª legislatura 2025-2028 e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcones de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Dr. Marcelo Miranda.
Não.
Elaine Oliveira.
Não.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos, não. Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Fabretti.
Não.
Tenente Almeida.
Não.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo não.
Está rejeitado o projeto de resolução número 01/2024, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 31/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar o calçamento do passeio público no entorno do campinho de futebol localizado na Avenida da Saudade. Indicação 32/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação e manutenção da placa indicativa de logradouro próximo ao campinho de futebol, localizado na Avenida da Saudade, na Rua Edson Oliveira. Indicação número 33/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza geral nas imediações da Escola Agrícola de Garça e ETEC deputado Paulo Ornelas Carvalho de Barro. Indicação 34/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de banco no entorno do campinho de futebol localizado na Avenida da Saudade.
Determino encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa A votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 381-2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo de SAE informar a possibilidade de realizar os reparos necessários num buraco aberto em rotatória no residencial de Sorelli.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa. Sobre a questão desse buraco, eu só subi aqui, parece que os moradores lá, né, me disseram que já fizeram os reparos. Então, acho que o requerimento, né, deve ter entrado em pauta, entrou em pauta na quinta, né? Acho que os já receberam lá, o pessoal do SAE já receberam as informações e parece que foram lá consertar, né? Vamos ver se é o mesmo local, mas a moça me mandou uma foto, disse que eles estavam arrumando, então, só para justificar o requerimento. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 382-2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre investimento de 2,5 milhões em reformas de praças esportivas, como ginásio poliesportivo Wilson Martini, estádio municipal Frederico Patzek, ampliação do centro esportivo social, investimento no campo Platão, anunciado por ele em sessão solene.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem e o pessoal que participa dos campeonatos amadores aqui no nosso município. Todos os vereadores se lembram, na sessão solene, o prefeito, né, ele falou aqui no microfone dessa casa que ainda esse ano ele vai, né, reformar o campo do Garça, né? Não sei se vai reformar ou vai começar as reformas. O ginásio Wilson Martini, o Toyotão, foi anunciado aqui na sessão solene. Eu estou fazendo esse requerimento porque um processo, né, de reforma, ele, principalmente na questão pública, ele é demorado, né? Eu não sei, eu não notei se esses recursos já estão no orçamento do município, né, para reforma, não sei se está. Se não tiver, né, ele tem que enviar um projeto aqui nessa casa, suplementando esses recursos, né? Essa casa precisa aprovar esse projeto para depois ele abrir uma licitação e aí quem ganhar a licitação vai fazer as reformas, né, desses próprios públicos. Então, nós estamos em maio, né? Hoje é dia 13, né? Metade de maio, junho já está aí. Aí junho já vai faltar 6 meses, né? Isso não é crítica nenhuma, é só a gente olhar, né, o que foi feito de obras aqui no nosso município e vocês vão ver, né, realmente como o prefeito é lerdo para entregar obra. Né? Se anotar aí, as calçadas já parou, eu acho que vai ficar assim. Né? Quando eles vieram aqui, falaram que ia ser um shopping a céu aberto, né? Então a gente está aguardando esse shopping a céu aberto. Vocês notam que a própria Estação Ciência, né, que é uma obra que começou a desapropriação com o prefeito Cornélio, ali na rodoviária. Ele desapropriou uma parte, o prefeito Faneco desapropriou outra, aí isso daí vai contando os anos, né? Aí entregou um projeto com recurso dentro do projeto, não conseguiu terminar e já está quase 8 anos aí. E nada dessa Estação Ciência, para você ver como é demorado.
Vereador, o seu requerimento é sobre o ginásio poliesportivo, o Frederico Patzek e o investimento do campo Toyotão.
Sim, estou falando de obras também, de investimento. Mas, enfim, estou fazendo uma comparação com essas obras, presidente, porque realmente a gente tem que fazer essa observação, o tanto da demora que é para se concluir uma obra pública, né? A gente sabe que no meio dela acontecem muitos transtornos. Por exemplo, empresa que abandona uma construção, né? Empresa que começa e não termina. Então, eu falei aqui para o prefeito, eu estou torcendo para que realmente essas obras sejam entregues para a população dentro do seu mandato. E vou ter a humildade de vir aqui reconhecer se realmente ele vai entregar. Não vou falar que eu duvido, né, mas comparando, né, a sua competência para entregar obras no município, creio que, né, vai ser bem difícil. Mas, enfim, logo que ele falou aqui, já pedi para fazer esse requerimento, já pedindo os projetos, né, se vai ter esse investimento mesmo, enfim, vamos torcer, né? Vamos torcer para que não seja mais uma mentira do mentiroso.
Permite,
obrigado.
Uma parte?
Pois não.
Eu vou falar só da parte que eu sei,
certo.
Porque a ampliação do centro esportivo, se eu não me engano, é uma piscina, e o do Campo Toyotão se refere a uma emenda que o deputado Roberto Lucena enviou para o município. Essa emenda ainda não foi disponibilizada pelo Ministério dos Esportes, e eu, se eu não me engano, ainda tem mais uma emenda de algum vereador. Por isso vai fazer o centro esportivo. Então, essas emendas, elas estão paradas aí na Caixa Econômica, tá? Agora, em relação ao Wilson Martini, eu sei que eles estavam pleiteando junto ao Estado, mas o do Campo do Toyotão, em especial, é uma emenda que já foi adquirida em 2022, 23, no máximo, tá? E ainda não chegou aqui no nosso município. Perdão pela parte, mas é que esse, em específico, se refere à emenda do deputado que eu apoiei e apoio. Obrigado.
Então, essa emenda que você está falando do ginásio Silvio São Martinho é do deputado Vinícius Camarim, eu lembro naquela ocasião. Mas eu estou falando dessa, tá? E parece que na ocasião falaram aí, enfim. Vamos aguardar. Espero que essas emendas, né, elas estejam aí na conta já e que seja utilizado. Muito obrigado.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 383/2024, Martim Moreira, solicitando ao prefeito informar se há projeto para asfaltar o acesso ao bairro Jardim Adrianita.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 384/2024, Helene Oliveira, solicitando o voto pesar em razão do falecimento do senhor Antônio Santos Silva, ocorrido recentemente em nosso município.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 385/2024, Rodrigo Thierry, solicitando à concessionária Eixo informar a possibilidade de melhorar a iluminação próxima ao pontilhão Vila Hermina do Santo, do distrito de Jafa.
Da Nossa Senhora. Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 386/2024, Helena Oliveira, solicitando ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviar esforços visando a liberação de recursos destinados à obra de infraestrutura classificada na natureza de despesa 44 para a reforma de reforço de fundação do prédio próprio do Estado. Situado à Praça José Antônio de Carvalho, número 70.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Helene Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helene Oliveira. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste aqui, eu saúdo o ex-vereador Marcão do Basquete. E o público que nos assiste de forma remota, através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Bom, eu fiz essa solicitação expressa na sexta-feira, quando o presidente, o deputado Gil Massi, esteve nesta Câmara de Vereadores com uma audiência pública da Comissão de Finanças a respeito do orçamento de 2025 para o Estado de São Paulo. E nós temos aqui no centro, no marco zero praticamente da cidade, um problema relacionado ao prédio onde foi situada a Siretran, já não é mais aí há algum tempo, e é ocupada pelos funcionários da Polícia Civil, em especial a Delegacia da Mulher. E a gente tem esse problema aí no centro da cidade, que é a obra. Ela foi feito um projeto e contabilizou o valor de R$1.700.000 para a reforma daquele prédio, inclusive manutenção da fachada, entendendo que há aí um esforço em se manter a fachada e preservar o patrimônio histórico do município, e isso ficou no valor de R$ 1.700. Ali precisa de reforço de fundação, precisa de um monte de coisa. As salas da parte da frente foram interditadas lá em 2017, e agora, com a movimentação de solo, muitas chuvas, não tem escoamento de água, de chuva, o que, que aconteceu? Novamente, houve movimentação daquele prédio e houve a solicitação para que a Defesa Civil analise aquele prédio. E aí veio a interdição daquele prédio. Bom, e daí? O que se faz? Porque o Estado de São Paulo, a gente fala tanto da Prefeitura aqui de Garça, que é uma obra lenta, que é um investimento demorado, mas nós temos aí um patamar maior, que é o Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio, que é uma pessoa do meu respeito, que tem uma demora também em analisar o problema e efetuar a solução do problema. Então, nós precisamos que seja liberada, dentro do orçamento previsto, o valor de R$ 1.700.000, para pôr aquele prédio em uma condição habitável, porque ali não tem condição habitável. E aí, como é que fica? Então, a gente fala muito olhando aqui no umbigo chamado Garça. E quando a gente fala do Estado de São Paulo, a gente vê que a gestão pública ela demanda tempo, demanda planejamento, demanda diretrizes orçamentárias. E aí vai o meu pedido para que o governador disponha de R$ 1.700.000 para a reforma ali daquele prédio da Delegacia da Mulher. Tá? Não só por ser Delegacia da Mulher, mas por ser um prédio que é um marco zero, uma referência do nosso município. Tá? Então, ficou o meu requerimento, eu já fiz essa solicitação diretamente ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nessa audiência pública, e agora estou estendendo esses esforços ao governador Tarcísio. A gente sabe que a estrutura pública ela é muito grande e se a gente não se manifesta em relação aos problemas pontuais, acaba sendo sugado pelo trabalho e a grandeza estrutural de uma gestão. Então, está aí o meu pedido. Tenho que agradecer essa oportunidade. Obrigada. Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 387/2024, Elaine Oliveira, solicitando voto de pesar pelo falecimento da senhora Mara José Valsec Conessa, dona Mara, em razão de seu súbito falecimento recentemente em nosso município.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 388/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviar esforços visando a construção de um contorno rodoviário para redução de tráfego de veículos na área urbana do município de Garça.
Eu vou falar. Peço a palavra.
Elaine Oliveira.
Eu cumprimento a mesa diretora, presidente, vereadores, público que nos assiste. E aí, mais uma vez, eu subo aqui na tribuna para dizer que eu participei da audiência pública, inclusive fiz parte da mesa, audiência pública do Orçamento 2025 do Estado de São Paulo, que teve seus representantes como o deputado federal Gil Vassi aqui nesse município. Né? Isso aí faz parte de uma política pública da própria Alesp desde 2008, se não me falha a memória. E aí, naquela ocasião, eu fiz dois pedidos e um deles foi o contorno rodoviário para redução de tráfego de veículos, principalmente os pesados, que é esse que o nosso município sofre. Né? Eu acredito que se tiver um olhar diferenciado para Garça, estiver vendo que Garça é um ponto estratégico e que alguns caminhões e veículos pesados, eles cortam a rodovia que tem pedagiada passando por dentro de Garça, a gente consegue aí um investimento que não é pouco, é bastante investimento para a construção desse contorno rodoviário, tá? Como foi feito em umas cidades vizinhas aqui, sem mencionar quais, Fica aí o meu pedido para o governador do estado. Isso minimizaria muitos problemas, inclusive da, massa, da malha viária aqui da nossa cidade, que é uma malha diferente de uma que comporte esse tráfego pesado de caminhões, tá? Isso facilitaria muito a vida de muitos aqui, inclusive da gestão. Então, levei esse pedido à comissão diretamente e estou aí ansiosa pela resposta. Obrigada. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 389/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação à viatura do SAMU.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Primeiramente, boa noite à mesa, os vereadores que compõem, os vereadores presentes, internautas. Eu fiz esse requerimento porque eu recebi aí uma informação de que a nossa viatura do SAMU está sucateada. Quem me falou, não vou falar também. Mas o que importa é que ela está sucateada. Eu queria que a municipalidade informasse aí se há previsão de manutenção, se vai vir outra, se não vai, porque agora é a hora, né? E nós estamos, a gente depende muito do SAMU. E essa viatura está, segundo a pessoa que me informou, sucateada. Tem dias que ela não pode sair porque tá igual a Maria Fumaça. Se você não tacar água lá dentro, ela não sai do lugar. Então eu queria saber a resposta da municipalidade aí. Vamos aguardar, porque são vidas. O SAMU busca vidas. E o setor de ambulância é mais lento, né? A SAMU ela tem todo um equipamento, uma preparação, o pessoal equiparado para sair. Então, eu espero que venha um posicionamento que eu estarei visitando o SAMU essa semana. Obrigado, uma boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidenta, vereadores, públicos acompanhem pela rede social e população presente. Bom, o vereador Fabinho apresentou o requerimento, lógico que está sucateada, só tem só essa SAMU em Garça, não tem outra. O prefeito tem que ir atrás também de ambulância aí lá em São Paulo. Ir lá e pedir também a ambulância, que só nós ficamos pedindo aqui, apresentando um monte de requerimento, indicação. E essa ambulância de SAMU foi encaminhada através do Vinícius Carvalho, deputado federal, 220 mil quando veio essa ambulância aí de SAMU. E nós pleiteamos e muito, para a população ter conhecimento e saber, vereador Fábio Santos, que pleiteamos e muito naquela oportunidade, juntamente com o grupo do Republicanos, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, o pessoal sempre pedia, solicitava ali, ao deputado que encaminhou na época, né? O Marcelo também se lembra aí, que fez parte também do Republicanos, né? Naquela parte lá. E depois disso não veio mais nenhuma ambulância, só essa ambulância aí para ralar a cidade inteira aí. E é lógico que está sucateada, a ambulância não suporta, não aguenta. E sem contar também que não tem uma base do SAMU aqui em Garça. O professor fez um requerimento aí, o prefeito podia ver, fazer uma base, eu vou permitir, fazer uma base aí da ambulância SAMU. Porque quando inaugurou lá a ambulância lá, encheu de plateia. É página, aquele monte de gente lá, né? Tudo lá, na inauguração lá, médico, um monte de gente lá, médico, tem que estar participando mesmo, né? Então, vimos, ó, vai desenvolver, vai fazer uma sede, vai pedir outra ambulância e tal. Uma ambulância SAMU só. Espero que os prefeitos que entrar, ou o prefeito que entrar o ano que vem, né? Entrar o ano que vem, e se esse não se atentar para isso, que dá tempo ainda dentro do mandato, ainda até dezembro, dá tempo ainda, né? Mas se não se atentar para esse ponto, que os próximos vem ver essa parte aí, porque o pessoal está todo mundo acompanhando a sessão, né? É uma necessidade, a gente está sempre aí pedindo as melhorias agora. Lógico que a ambulância só não vai suportar. Jamais, daqui a pouquinho quebra essa ambulância e vai usar o quê? Vai usar os carros da prefeitura, frota de carro da prefeitura? É permitido, vereador? O senhor vai usar? Então, um excelente requerimento aí, né? Que o foco seja Eu não vou entrar aí falando tanto de base, né? Tem que ter um acesso ao SAMU. O requerimento, ele pede informações sobre o veículo, né? Para ver, tem que apresentar um requerimento falando do SAMU que está ruim, do ambulância. Tanta coisa para encaminhar aqui que chega até nós. Agora, solicitar o prefeito para mandar arrumar a ambulância SAMU. Será que não está vendo? Não tem um secretário? Não tem uma fiscalização? Cadê a secretária da saúde para ver isso aí? A secretária para ver esse carro, para observar, ou encaminhar alguém para ver se está com pneu careca, se tem alguma manutenção para fazer, que faça a manutenção. Essa ambulância da SAMU aí ajudou muito na época do período do Covid, né? Só tinha ela para ficar correndo para lá e para cá, fazendo aí, né, os resgates, quantas pessoas foram salvas. E desde aquela época essa ambulância está rodando aí. Logicamente que está caindo aos pedaços. Ela chegou aí em 2018, se não me engano, 2018. Já está aí, né? Quase 6 anos, a ambulância SAMU aí, e dificilmente passa por uma manutenção. Então, o executivo, o prefeito João Carlos, vê aí junto com a secretária aí, melhorar essa ambulância SAMU, né? Vamos comentar outras partes da saúde, que às vezes surge comentários aqui, a saúde está uma maravilha. Não está não, hein? Não está. Recebemos aí semana passada, secretário, um monte de gente na Câmara, mas vamos começar a abrir o leque aí, que tem muitas coisas aí, ó, medicamento, algumas coisas aí que não está legal em Garça, não. Obrigado, boa noite.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani. Como líder de bancada, sem a parte.
Bom, eu só voltei porque é o seguinte. Realmente, o que o Marquinhos falou faz todo sentido. É uma viatura só. Mas eu me recordo que no começo do mandato passado, não do anterior, eu consegui uma conquista aí através do ex-deputado Sargento Neri, um valor e uma suplementação aí da prefeitura de 40, 50 mil, e nós conseguimos uma unidade de resgate, que também está zero lá no bombeiro. Porém, a do SAMU, dia da audiência pública da Alesp aqui, eu estive presente e relatei que nós não temos uma sede do SAMU, SAMU fica no fundo da UPA, e que nós precisaríamos de uma cobertura, de outras atenções. Porém, Marquinhos, sabendo da situação que está esse SAMU, eu sou da mesma opinião que você. Eu entendo que hoje nós precisamos de um outro SAMU e também de uma outra UPA. A UPA de Garça hoje,
vereador,
ela é insuficiente.
Vereador, o seu requerimento é a viatura do SAMU, não o SAMU.
Sim,
e nem a UPA.
Não, mas o SAMU está nas costas, vereadora. Não sai do assunto. O SAMU está dentro da UPA, então eu posso falar. Ele está dentro. Não. A viatura, o SAMU está dentro da UPA. Eu posso falar. Pode perguntar para o regimento interno. Então, assim, hoje nós precisamos, sim, de mais de uma viatura do SAMU. Por quê? Ela vive atrás da UPA. E se ela realmente estivesse sucateada da forma que o funcionário me relatou, fica muito mais difícil. E torno a dizer, nós precisamos da evolução de mais uma unidade pronto atendimento. Por quê? Porque a UPA está lá dentro e o SAMU está dentro da UPA. Então, eu não estou fugindo do assunto. O SAMU está dentro da UPA. Ele entra pelo portão de socorro ali, onde tem a sala de estabilização, dá a volta, sai lá atrás, onde os médicos tomam café, almoçam. Se eu tiver errado, me corrija, doutor Marcelo. Mas eu acho que é ali que está ficando, não é?
Permito.
Não, líder.
Ah, não pode, perdão. Então, é isso daí. Eu espero que a municipalidade tome providências, porque eu estarei entrando com pedido aí através do deputado Tenente Coimbra para que não evite esforços para poder socorrer aí. Porém, eu acho que o nosso tempo já é curto demais. Obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 390/2024, Rafael Fabreito, solicitando voto de congratulações aos organizadores, participantes e servidores que trabalharam durante o ato cívico ocorrido no Lago Artificial J. Cauinhas, na noite do dia 3 de maio, em comemoração aos 95 anos de emancipação político-administrativa do nosso município.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Bom, boa noite novamente, vereadores, público presente, presidenta, público que nos acompanha pela rede social. É, bem colocado o requerimento, vereador Rafael, acredito que não vai ter dificuldade nenhuma de ser aprovado um requerimento desse. É porque nós aprovamos todos os requerimentos que passam aqui, né? É, falando aí do servidor, né? O servidor merece todo o nosso respeito, né? Reconhecimento sempre, todos os servidores. Todos eles, de todos os setores, todas as áreas. Nós temos observado aí todo ano, tanto que o pessoal aí, eles ralam, rala bastante aí para montar aí essa organização, né, que é feita aí dos 95 anos, aniversário do município, e às vezes não tem tanto reconhecimento, né, não tem reconhecimento aí, quase nada, né. Então, parabéns aí a todos os servidores aí pelo trabalho, né, que não fique só nisso, né, que tem aí um respaldo. Logicamente, como é o ano eleitoral, eu acredito que em breve aí chega alguma coisa aí para querer valorizar o servidor, querer dizer, olha, levantar a bandeira do servidor, né? É bem provável que entre alguma coisa nessa casa para que nesse último ano aí do mandato venha querer valorizar o servidor. Não me refiro aí ao requerimento, o requerimento está bem colocado aí de valorização. O vereador Rafael está de parabéns nesse requerimento. Agora eu imagino, não fugindo aqui, viu, presidente, do requerimento, mas daqui para frente eu já imagino o foco aí que deixa algumas documentações aí, querer valorizar o servidor, porque é ano de eleição, né? Vamos estar acompanhando, né? Só pedrada no
vereador, logo. Seu requerimento é sobre, não é valorização, o reconhecimento do servidor. É só ali em relação ao ato cívico que ocorreu no Lago Artificial.
Obrigado, vereador. Mas só para comentar, para finalizar com chave de ouro, o servidor, 3 anos aí, só levando pedrada no lombo, agora é capaz de vir aí, né, daqui para frente, umas melhorias. Mas vamos estar aguardando, tá? Isso, Elis, parabéns, vereador. Vamos estar acompanhando aí também. Obrigado, boa noite.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 391-2024, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informações em relação ao Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 392-2024, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a quantidade de castrações realizadas no município no ano de 2017 a 2024.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 393-2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de intensificar as ações contra a dengue no Jardim Paineiras, principalmente nas ruas Peroba e Guanantã.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 394-2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, para que tome as medidas urgentes necessárias no acesso ao residencial Jardim Aeroporto, no município de Garça.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidenta, vereadores que nos acompanham pela rede social. Bom, Jardim Aeroporto, né? Eu acho que já é, acho que quarto, cinco requerimentos que estamos apresentando aqui nessa Casa de Leis. Outros demais vereadores já apresentaram, acho que uma pancada de requerimento também. Estamos avisando através dos pedidos. Já estive lá na Secretaria de Trânsito, falei com o responsável, o diretor, né? Sempre recepciona a gente muito bem, né? E conversei com ele, levei a situação lá. Falou, Marquinhos, a situação é com o DR. Né? É importante ir lá no DR pessoalmente, conversar com o DR. Se já estão apresentando requerimento, caminhando ao trânsito, é importante que a Secretaria de Trânsito, juntamente com o Executivo, o prefeito também, que é o responsável da cidade também. Estou aqui para bater em cima do prefeito, mas que veja essa situação também do residencial Jardim Aeroporto. O que acontece? As carretas, quando desce lá, o pessoal não respeita o vereador Fábio. Um sinal de pare. Não respeita aí nenhum. O DR respondeu um pedido nosso lá, acredito que meu, dos outros vereadores também, colocaram a sinalização do chão lá, ficou até bom ali, né? Ficou bonito, mas não resolve. Porque quem vem com a carreta ali, motoqueiro também, passa direto, o pessoal não está nem aí. Esse dia estava uma escuridão terrível lá, tem que pedir para a CPFL iluminar. Agora,
essa situação tem que ser colocada aí, um obstáculo, igual o que foi colocado lá na saída para Jaffa, que ali, o vereador fala, chega até a tremer o carro. A pessoa vê que tem um pare que tem que parar ali, porque o pare lá não é respeitado. Agora, já teve uma situação de acidente, arrastaram um carro lá já, uma carreta arrastou um carro lá em frente lá. Teve uma pessoa já que machucou lá a costela, se não me engano. Tá lá, uma mulher lá que eu vi, machucou naquela situação ali, o carro colidiu. Então, o que a prefeitura municipal, o trânsito está esperando aí? Está esperando alguém morrer, ter um acidente grave, acidente de morte, e no outro dia eles vão lá e começam a mexer. Então, tudo passa aqui pela Câmara Municipal, né? O morador não vai fazer um pedido que não vai responder. Então, o executivo, o prefeito João Carlos, mesa diretora, líder de governo, quem estiver aí, vê essa situação aí, mais rápido possível, para que não aconteça aí nenhuma morte, nenhum risco aí, né? O risco já está ali, está notório, né? Está todo momento. Se a pessoa ficar ali 20 minutos, você vai ver o tanto de coisa que acontece agora. Principalmente agora, esse horário aí, meio-dia, depois das 6 horas, e a população nos procura. Vereador, toma atitude. Vereador, faça alguma coisa. O que a gente vai fazer nessa parte? A gente apresenta o requerimento, apresenta a indicação. Se eu pudesse, eu ia lá e fazia o concreto e resolvia lá. Mas depende agora do executivo, depende do setor de trânsito. Secretário, diretor, tem que ir lá no DR. Tem que ir lá em Marília no DR e ver lá com o chefe lá, quem que manda lá, e trazer essa situação aí. E levar e resolver. Resolve as coisas na cidade, resolve lá também que faz parte do município. Agora, chega a casa de leis, a gente não pode ficar aí de boca fechada aqui na Câmara e deixar a coisa acontecer e vai acontecendo. E quando acontecer uma morte lá, os vereadores não fazem nada, a Câmara vê aí o que está acontecendo, a gente manda pedido, o vereador não faz nada, não resolve nada, vem para cima dos vereadores a situação. Então, o trânsito aí, resolva essa situação aí o mais rápido possível, né? Mais rápido possível, ainda para essa semana, vai no DR lá e já resolva, né? Eu acredito que um pedido como esse não pode ser negado, não pode ficar esperando, não. Tem que resolver logo. O diretor Gilberto, né, muito atencioso, responde, já falei com ele, vê essa possibilidade. O prefeito também interfira, né? Quem leva para o prefeito as informações aí, que está aqui na Câmara aí, reforça esse pedido, que é um pedido bom para todos nós, munícipes. Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 395/2024, Martim Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o plantio de árvores no residencial Jardim Aeroporto.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 396/2024, Martim Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre os cacos de vidro instalados no muro do Centro Esportivo Social.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidenta, vereadores, que nos acompanham pela rede social. Esse requerimento aí, eu vou falar em todos os meus requerimentos hoje, ainda no tempo livre, ainda nos dois tempos. Esse requerimento aí, ele é tratando assunto aí do Campo do Garça, a piscina. O que acontece? A piscina ali foi colocada ali umas concertinas de fora a fora. E aí a informação que o pessoal foi lá, vereador Fábio Santos, e cortaram. E aí a molecada, todo mundo aqui já foi molecada, sabe como é que é. A molecada pega e pula lá. E eu entrei em contato com o secretário, né? Não é nada com o secretário aqui, o secretário tem feito o trabalho dele, em Garça. Mas questionei a ele a pedido de um munícipe que me trouxe a situação, e o munícipe quer saber a resposta. Ele quer saber o que vai ser feito ali, se vai ser feito alguma coisa. O que foi? O que aconteceu? Fabiano, você tem a foto aí? Não sei se eu encaminhei a foto, pedi autorização da foto. Foi quebrada ali umas garrafas de cerveja, garrafa de Guaraná, e colocou em cima de uma parte do muro aquelas garrafas. O pessoal do Secretaria de Esporte tem medo de alguém pular e morrer dentro daquela piscina. Chega no outro dia e tem alguém morto lá. Eu entendo lá da Secretaria de Esporte. Né? A gente vê que já tentaram outras coisas e não deu certo. Mas ali poderia estar subindo aquele muro ali. Sobe esse muro aí, ô Júlio César. Sobe mais um pouco esse muro, coloca as concertinas aí. Tenta fazer isso. Já tentaram guarda, tentaram outras tratativas. Agora eu vejo que esse não é o caminho de deixar essas garrafas do jeito que está. Né? O município trouxe a situação, está apresentando um requerimento. Só a criança foi aí, né? Um adolescente. Inventar de pular aí, né? A responsabilidade é do pai, por causa da idade. Mas se machucar, machuca o tendão, né? se acontece uma morte de repente, Deus me livre e guarde, acontece uma morte, né? Os vereadores não viram isso, o vereador apresentou o requerimento, a secretaria não viu, então estou trazendo a situação para ver outro meio, ver outra situação de estar resolvendo isso, tá? Responsabilidade agora, Secretaria de Esporte, prefeito. Estamos apresentando o requerimento, passando a situação, olha lá, vereador Pedro Santos, ó, eu não sei se os vereadores aprovam, se são contrários, eu não sei a opinião de vocês. Agora, a minha opinião, parte, eu vejo que poderia ser feito outra coisa aí. Subir esse muro, permitido.
Só para me entender. Então, quer dizer que uma pessoa que sobe no muro desse, ela não sobe para fazer o certo, ela sobe para fazer o errado. Eu não estou justificando que está certo por colocar caco de vidro ali, não. Eu acho que tem que colocar concertina também. Mas uma pessoa de bem tem que subir ali, né, Marquinhos? Eu entendo o seguinte, que é responsabilidade da pessoa mesmo. Corre o risco. Se ela está pondo a vida dela em risco, porque ela está tentando pegar um bem maior que está lá dentro. Né? Roubar alguma coisa. Então, assim, a gente não pode também defender as pessoas que fazem essa prática, né? Então, eu entendo que tem que ser consertada essa concertina, arrumar, regularizar. Precisa ver se tem legislação na cidade. Eu acho que não tem para altura isso daí. Podemos até ver. Mas eu acho que a responsabilidade maior é da pessoa que comete um crime. Que vai estar entrando lá para quê? Para roubar, né? Então, só essa é uma visão só.
Obrigado, vereador. Respeito, né? Sugestão do senhor, que a gente tem que respeitar. A minha sugestão é que aumente, suba mais esse local aí, para evitar essas situações. Que a molecada, adolescente, que às vezes o pai está trabalhando, está na colheita, o pai está trabalhando no local, mas ele não sabe onde o adolescente está. Se ele pulou o muro da escola, se ele está para a rua, onde que ele está fazendo. Tem muitas situações dessas que daqui a pouquinho eu permito, vereador. Que às vezes não tem tanto conhecimento. E muitas outras situações. Como o munícipe me trouxe a situação, ele está cobrando aí, no bom sentido, uma atitude, uma resposta. O requerimento é para que venha uma resposta. Se a prefeitura responder, olha, está tudo certo, tudo ok. Então, a prefeitura é responsável por essa atitude, né? Tanto é que o júri se colocou à disposição para ir com o próprio munícipe lá e conversar, né? Está tudo ok? Vamos em frente, né? Responsabilidade da prefeitura. Como vereador, estou apresentando um requerimento, fazendo a minha parte, que é apresentar um requerimento, assim como o vereador deu a sugestão dele, a vereadora Elaine permitir da parte. Permitido.
Bom, a gente observa aí nas fotos que estão sendo divulgadas que já houve uma tentativa de invasão aí, né? E aí o maior risco é acontecer, já que não tem segurança, não tem ninguém ali que... Às vezes a pessoa pula, não sabe nadar por conta do calor, usa aquilo lá e daqui uns dias a gente vai ter um acidente mais grave. Esse tipo de situação aí chama ofendículos, tá? E para tentar, às vezes a gente sabe para a gente não sabe explicar. Mas é só fazer um Google aí no Jus Brasil e aí você vai ver o que são ofendículos. São todos e quaisquer aparatos usados em nossas residências para dar maior... Consulte, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira. Mesa diretora, presidente, vereadores, público que nos assiste. A questão dos cacos de vidro em muros, a gente faz tempo que não vê, né? A gente vê aquelas lâminas, as lanças, colocadas em cima do muro. Isso aí talvez demandaria licitação e etc. e tal. Então, colocou isso aí de forma mais rápida para tentar evitar que alguém entre lá, não saiba nadar, e nós temos aquele mesmo adolescente que o vereador que me antecedeu descreveu, talvez por não saber nadar, envolvido num acidente mais grave aí. Essa questão de caco de vidro, lança, concertina, chama-se no mundo do direito ofendículos. E o proprietário, para defender a sua propriedade, ele tem essa autorização. Talvez a questão visual, que deixou o povo um pouco mais incomodado com o caco de vidro, deve ser analisada, ok. mas é autorizado a gente colocar em nossos muros os ofendículos lá, que pode ser inclusive as lanças e as concertinas. Então, a gente assim tem que analisar como de bom senso é esse requerimento. Tem que pedir informação? Sim, nós temos esse direito de pedir informação. Mas nós temos que analisar que eu prefiro ainda fazer ver um requerimento nessa casa, perguntando e questionando a respeito dos cacos de vidro, do que um adolescente morto boiando aí no final de semana, né? Que é essa situação que tentou se evitar na Secretaria de Esportes, como foi mencionado pelo senhor.
Só permite, tá? Uma parte?
Pois não.
É, vereadora, bem colocado. Se os adolescentes, um exemplo, a gente tem que pensar o lado bom, o lado ruim também, das coisas. Então, por ali, pela piscina, ali tem hora que enche molecada ali e tal. Molecada faz uma brincadeira. Barra, bom, embora ali não é tão alto ali, né? Corta um tendão da mão, de repente, aí, acontece alguma coisa. É perigoso. Eu temo pelo perigo lá na frente, por isso que apresentei o requerimento. Pode acontecer uma situação, não pode também, mas é perigoso. Pode ser usada outra tratativa de estar melhorando essa situação. O requerimento é para isso. Agora, sobre a palavra que a senhora disse aí, excelente, a palavra bem colocada. O Júlio César já tem conhecimento, a intenção é não tirar, não? É ficar do jeito que está, está resolvido, está do jeito que está. Foi a palavra que ele me disse aí, tá? Então, o requerimento do munícipe, ele quer saber. Agora, molecada, é difícil manter os olhos do perigo. E eu temo lá na frente acontecer alguma coisa. É isso. Obrigado, boa noite.
É, vereador, eu acredito assim, pode ser analisado posteriormente o aumento do tamanho do muro, da altura do muro. Sim, legal, bacana. Acredito que os cacos de vidros vão resolver nesse período de muita seca, muito calor, de forma mais imediata, entendeu? Eu já atendi cenas que eu não gostaria de atender nunca mais na minha vida, que é a pessoa boiando porque foi nadar e não soube nadar. Então, eu ainda prefiro falar sobre o caco de vidro, tá? E levar, como o senhor bem disse, seu requerimento, ele é interessante, porque leva a administração a pensar se talvez o aumento do tamanho do muro seria interessante também. Só que eu acho que isso demanda um pouquinho de tempo, que precisa de licitação, colocar a lança. E eu vou te falar mais uma coisa. Calma aí, gente, deixa eu terminar.
Só permite uma parte depois?
É, ó... Como ofendículos, também é o pitbull que a gente põe dentro da casa da gente, tá? Então, o pitbull que a gente põe dentro da casa também é colocado como ofendículos. Então, a gente se incomoda de um caco de vidro, mas a gente não se incomoda de um pitbull, que pode fazer um estrago até maior. Então, eu permito a parte primeiro para o vereador Marquinhos Moreira.
É rapidinho, só para completar. Então, o secretário me disse, olha, vai um certo gasto aí. Puxa vida. A prefeitura arrecadou dinheiro do trânsito, não sabia onde gastar o dinheiro, até os vereadores comentando aqui. É tanto gasto que aparece que o prefeito, às vezes, é só gasto, vai surgindo. Faz o investimento lá e é que se muro de fora a fora no esporte. Ah, mas não tem dinheiro no esporte. No esporte a gente vê que, às vezes, falta. Mas ele pode usar meio e mandar erguer aquele muro lá de outra forma. Gasta dinheiro com tanta coisa no município. Traz segurança para o pessoal lá. E esse campo do Garça Piscina não é de agora que vem questionando, hein? Então, pode usar dinheiro de outra forma, vê aí, se vira nos 30 e resolve. Até porque é o prefeito, ele tem que resolver. Obrigado, boa noite.
É, como o senhor bem disse, é um investimento, né? E a gente sabe que, para a Secretaria de Esportes, o orçamento ele é carimbado, tá? Então, eu não posso tirar de uma outra secretaria para colocar lá na Secretaria de Esportes. Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor, quer uma parte? Ah, sim. Bom, em relação a esse ponto que o Marquinhos trouxe aqui, é importante os dois lados. Por quê? Primeiro, nós temos o que o vereador colocou. É, já não é mais usado esses cacos de vidro há um bom tempo. Agora é colocado a concertina ou as lanças. É, se eu não me engano, existe um parâmetro para utilizar as lanças, tanto que a prefeitura fez licitação para instalar essas lanças em alguns pontos da cidade, e você precisa ter, acredito que acima de 2,5 para fazer a instalação dessas lanças. Além dela ficar uma aparência melhor, ela dá uma maior segurança. Mas com lança ou com o caco de vidro, o risco para quem for pular é o mesmo. E aí eu levanto um outro ponto. Acredito que para pular ali nas piscinas, logicamente a pessoa não quer fazer um furto. É criança, adolescente, que provavelmente tem em mente de pular lá dentro para usar as piscinas no dia que estiver fechado. Né? Lembro que uma vez ocorreu um fato lá dentro das piscinas, que tinha um monte de adolescente, nós ligamos para o conselho tutelar, chamamos, nós fizemos um grande trabalho lá, porque os adolescentes estavam invadindo lá. Deixar ali aberto é um perigo absurdo. Porque, além de ter o risco de afogamento das crianças, menores entram lá para fazer o que não pode, para utilizar álcool e drogas, e não tem como deixar aquela piscina sem uma segurança. O secretário, eu entendo que deve ter colocado ali para ver se fecha, mas eu levanto um outro ponto. Lá tem um guarda patrimonial, que não pode, logicamente, impedir o adolescente, porque ele está lá para cuidar do patrimônio, sim. Mas cabe também, já que ele está lá, né? Ah, ó, estão tentando pular aqui. Estão tentando fazer isso aqui. O mínimo que dá para fazer, que ele pode fazer, é avisar o secretário ou a polícia, fazer alguma coisa nesse sentido. Porque se tem um guarda patrimonial lá, como que estão pulando lá dentro que tem guarda?
O senhor permite uma parte?
Pois não.
Bem colocado. Tanta câmera de monitoramento aí espalhada, instala a câmera lá. Então o pessoal do setor de monitoramento vai acompanhar. Eu tive lá, excelente equipe, 24 horas direto. Vai ver o que está acontecendo. É um passo, né? É uma sugestão. Eu espero que eles tenham visto isso aí, né? Pedindo câmera já. Eu sei que tanta demora também para instalar essas câmeras locais aí, que precisa de segurança igual lá na cidade aí também, né? É um ponto. Obrigado, vereador.
Vereador, talvez eu esteja enganado, talvez o funcionário não está mais trabalhando lá, mas eu estou falando que tem um funcionário que trabalha de segurança lá. Precisamos ver se ele continua lá, exatamente isso que eu estou falando, porque sempre teve um funcionário lá para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Então, se estão pulando lá sem o segurança, tudo bem, não tem mais ninguém lá. É outro ponto. Por que que tirou o segurança? Por que que não tem mais a pessoa que ficava fazendo a segurança lá? O outro ponto é se estão tentando pular lá mesmo com segurança lá dentro.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Rapidamente. É só voltando ao ponto que ficou sobre a altura, né? Fazer o muro, que o Marquinhos deu a ideia. E eu acho assim, se nós colocarmos uma cerca, uma concertina dupla ali, ela vai subir já uns 50 centímetros ou mais. Já vai dar um efeito que vai dificultar muito mais a pessoa pular ali. E vai ser um investimento bem mais barato que se erguer o muro e colocar a concertina de novo. Então, a ideia que eu sugiro ao secretário Júlio César é colocar uma concertina dupla. Sobe mais uma concertina ali e já vai resolver. E sobre o funcionário, Pedro, eu não tenho dúvida se ele está lá ou não.
É um bom requerimento, vereador. Questionar se o guarda patrimonial está ficando lá. Já resolveria, né? Mas eu sei que muitos desses acontecimentos acontecem durante o dia. Infelizmente, é durante o dia. Alunos que vão à escola próximas não vão para a escola para ir lá, infelizmente.
Consulto segundo secretário, sem oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 397/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento na área institucional localizada ao lado da área verde no Jardim Nova Garça, entre as ruas Rosário Martino com Telêmaco Fernandes.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 398/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre os empresários realizados pela empréstimos realizados pela municipalidade.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 399/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a quantidade de cestas básicas distribuídas mês a mês de 2023 a 2024.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 400/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o medicamento Ritalina LA 20mg.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Primeiramente, eu começo pedindo desculpa para a Deise, porque normalmente a gente, eu pelo menos, quando é uma questão de saúde, eu tento falar com a Deise, só que eu tentei, deixa eu ver aqui para eu não falar besteira, quantas vezes eu tentei falar com ela não me respondeu. Três dias seguidos ela não respondeu. Bom, nós sabemos que saúde é uma situação delicada, uma situação difícil, porque muitas vezes não depende apenas de gás. E quando se trata de uma situação que necessita de Marília, fica ainda mais difícil, porque Marília é uma regional que atende várias cidades. E quando se trata de medicamento ainda, mais difícil ainda. Eu entendo tudo isso. Mas quando nós temos uma mãe que necessita de remédio e essa mãe tenta pegar essa medicação e não consegue, não é atendido, o que a gente faz? A mãe vem questionar que esse remédio Ritalina LA 20mg ela não consegue pagar do bolso, porque é mensal, a mãe é de família humilde, não consegue manter. Passa no psicólogo, passa no médico, o médico fala, ó, criança precisa tomar. Eu questionei, eu acredito que até perguntei para o doutor se era uma responsabilidade desse remédio. Semana passada ainda, doutor, até hoje eu não consegui resposta de ninguém. Se era de responsabilidade do município ou se era de responsabilidade do estado, o doutor me colocou que era de processo administrativo.
Pois não. Eu acho que é o processo administrativo. A gente tem uma lista, acho que você fez uma vez o requerimento também, das listas do REMUME, Relação de Medicamentos Municipais. Eu acho que não está constando lá, não me lembro de cabeça. Deve ser estadual ou processo administrativo.
Permite uma parte?
Sim.
Pedro, eu também fui solicitada em relação a essa medicação e até quando eu estava vindo para essa câmara, eu passei na farmácia aqui. E o farmacêutico, ele me disse que não tem essa medicação, não está sendo fabricada e que ele achava até que talvez o estado ou o município pudesse ter melhor do que as próprias farmácias. Então, acredito que houve uma suspensão dessa fabricação ou por causa de algum produto, algum componente e não está regularizado. Se você tiver alguma dúvida, dá uma passadinha na farmácia que eles vão dizer. Está em falta geral isso aí, tá? E medicação e Ritalina é estado, não é?
É estado, mas eu acho que é por ação judicial, tá? Tem que conferir isso aí. Mas eu acho que a ação... Não, nem alto custo, é ação do judicial. Tem que dar uma olhadinha.
Então, porque a mãe fica naquela situação difícil. A criança precisando. Eu gostaria apenas de passar a informação para a mãe, mas a Deise não me passou. Então, estou fazendo requerimento, pelo menos ficaria muito mais fácil. Era só eu passar. Ela responde, é de responsabilidade do Estado. Tudo bem, onde que vai fazer o questionamento? Vai lá e faz.
Permite uma parte, Pedro.
Pois não.
É importante o seu requerimento, porque as pessoas, elas, além de não ter a condição de adquirir o remédio, elas também não têm o conhecimento do caminho a seguir. Então é importante buscar essas informações e orientar a mãe a entrar na assistência social do fórum e pedir esse medicamento judicialmente.
Obrigado. Sim, e eu falo por mim também. Eu não tenho conhecimento de qual fonte que vem determinado remédio, se é municipal, se é estadual. Por isso que eu solicito as informações para a secretária. Por isso que é de suma importância que a gente tenha um retorno da secretária. Né? Positivo ou negativo, tudo bem, mas a gente precisa de um retorno. para passar para a mãe. A mãe já faz aí desde a semana passada, estou tentando, falei com o doutor, a mãe continua sem resposta alguma, por isso que eu entrei com o requerimento.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
É, você tentou falar com a Deise?
Sim, 3 vezes.
É, porque o senhor mesmo subiu nessa tribuna, ele até elogiou o trabalho dela, dizendo que ela sempre te responde.
Sim, exato.
E eu não tenho nenhum tipo de problema também com a resposta dela. É muito estranho ela não ter respondido. Sim. O senhor insistiu?
Sim.
Aí vou...
Hoje de manhã eu coloquei a seguinte mensagem. Bom dia, secretária Deise. Você ainda não tem um parecer sobre aquela criança, aquele medicamento, a Ritalina? Hoje?
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, senhora presidenta, vereadores, todos que nos acompanham. Tenho certeza que a resposta virá antes do requerimento, da resposta do requerimento. Tenho certeza absoluta. Tratando-se da Deise, acho que todos aqui que acompanham o trabalho dela na saúde, ela dá atenção para todos os vereadores, independentemente se é situação, se não é. Inclusive, dito pelos próprios vereadores de oposição isso aqui, talvez possa ter tido algum contratempo, um dia corrido. A gente sabe que a função de uma secretária da saúde não é tão simples assim, de ficar olhando o WhatsApp, respondendo todo o tempo, o dia todo. Mas sim, tenho certeza que antes desse requerimento a gente vai ter resposta, Pedro. A gente pode até... fazer aí uma ligação para ela, que no momento ela vai te retornar. Esses medicamentos, eu tenho quase certeza que é do Estado, e não municipal, tenho quase certeza absoluta. E existem alguns medicamentos que nós estamos enfrentando problema de entrega desse medicamento. Até porque a própria farmácia que produz não tem esse medicamento. Então, mas fica aqui uma... Até para mesmo o vereador Pedro... Até mesmo para o Pedro dizer, tenho certeza, Pedro, que ela vai te responder essa mensagem. Assim que ela responder, você vai responder para a pessoa que te procurou, muito antes desse requerimento chegar. Tá? Assim como ela faz com todos os vereadores aqui, tenho certeza que não é só comigo. Pelo que eu vejo aqui nessa tribuna, todo mundo falar que ela responde o que é perguntado. Se o senhor mandou hoje de manhã, talvez o dia dela ainda não acabou. Pode ser que ela te responda ainda hoje essa pergunta e o senhor vai poder responder aí para a sua munícipe. Então, fica aqui, eu só preciso... ser justo, porque tudo que a gente procura e pede da saúde aqui, a gente é atendido. Né? Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos, como
líder. Com a palavra, o vereador Pedro Santos, como líder de bancada, sem a parte.
O vereador que me antecedeu aqui não estava quando eu disse que eu sempre sou atendido pela Deise, a Deise sempre me atendeu. Só que nesse caso específico eu não tive um retorno. Tanto é que eu falei assim, inicio pedindo desculpa para a Deise, porque normalmente eu sempre procuro ela me dá uma resposta antes de eu vir aqui. Acontece que no dia 29 de abril eu falei com ela sobre uma situação, ela ficou de ver, não deu retorno. Aí eu perguntei no dia 6 de maio se sobre a Ritalina tinha um retorno sobre esse medicamento, se estava faltando, se não estava faltando, quem que era responsável, ela não respondeu. Aí hoje eu fiz o questionamento, se ela tinha um posicionamento, porque como que ia entrar o meu requerimento aqui, eu ia abordar o assunto, e ela não respondeu. Esse foi o ponto. Então eu solicitei hoje de manhã, sim, porque como eu ia abordar o assunto, seria muito mais fácil se eu subisse aqui e falar, hoje a secretária respondeu que o medicamento é de responsabilidade do Estado e está em falta no município. Apenas judicial, não tem problema nenhum. Eu só preciso ter um retorno para a mãe saber o que vai fazer. O que não dá é para eu ficar desde o dia 29, a mãe questionando, eu sem ter um parecer oficial para passar para essa mãe, e a criança sofrendo com a falta de medicamento. Dessa vez, a mãe conseguiu fazer a aquisição do medicamento, mas ela não vai conseguir fazer a aquisição se for contínuo o uso. Então, eu fiz o requerimento, solicito essas informações. Se for realmente, como a vereadora Elaine colocou, se saiu de linha, se não está produzindo, a gente precisa dar um retorno. Porque a mãe tem uma receita solicitando. A criança precisa tomar uma Ritalina LA 20 mg. Se não tem na rede, se não tem no estado, outro medicamento precisa ser ofertado para a criança. O que não dá é a criança ficar com uma receita médica e não tem um medicamento, não sabe de onde vem, se é fornecido, se não é fornecido. Nós precisamos dar um retorno para essa mãe, positivo ou negativo. Se for positivo, muito melhor. A prefeitura vai atender a mãe. Glória a Deus, vai fornecer a medicação, tá tudo bem. Se não vai conseguir, a mãe entra judicialmente. Não tem problema também, mas precisa ter um posicionamento para passar para a mãe de retorno. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Pronto. Só para concluir, eu não tenho nada contra a Deise. Deise sempre me atende, muito bem. Né? Eu já falei isso uma vez, já falei duas vezes, sempre falo, a Deise sempre me retorna. Mas nesse caso específico, ela não retornou. Ela não respondeu e por isso eu estou vindo aqui falar. Da mesma maneira que eu falo quando ela faz, subi aqui, ó, a Deise fez isso, a Deise fez aquilo, a Deise respondeu, a Deise resolveu. Não tem problema nenhum. Mas eu também tenho que falar, ó, nesse caso específico da Ritalina 20 mg, eu não tenho retorno da Secretaria de Saúde. É justo.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Frabeste como líder.
Presidente, presidenta, vereadores, quem nos acompanha. Entendi, Pedro. A gente entende. A gente, não sei se você chegou aí até a secretaria fazer essa pergunta, porque às vezes não vai dar para pegar todas as respostas da secretária. Ela também, às vezes, não vai conseguir ficar no WhatsApp só para responder nossas perguntas. A secretaria está apta a responder isso para o senhor. Se não teve a resposta no celular da secretária, por algum motivo, como o senhor mesmo disse que ela sempre responde, né? A gente está falando de uma vez que ela não respondeu, o senhor poderia ter ido até a secretaria fazer essa pergunta também. Não precisa, essa negativa não precisa vir da palavra, da voz da secretária. Né? A secretaria e os funcionários estão aptos a responder isso. Às vezes a gente fica aguardando o secretário responder o nosso WhatsApp, se sente chateado porque não respondeu, mas quantos WhatsApps o senhor não deixa de responder às vezes? Por motivo de trabalho, correria do dia a dia? Isso acontece. Isso acontece. Então eu acho muito injusto a gente cobrar uma resposta no WhatsApp de uma secretária, sendo que a gente tem uma secretaria com não sei quantas pessoas lá que podem te dar essa resposta. Você não precisa aguardar a resposta da secretária desde que o senhor dá essa resposta para a mãe. O senhor, como vereador, pode ir até a secretaria. Lá na secretaria, eles vão falar o que acabaram de me falar aqui, ó. A própria funcionária, tá? Eu não falei com a Deise, eu não conversei com ela hoje, tá? Medicamento que tem que ser pedido por ordem judicial, está em falta no mercado por não estar sendo produzido, tá? E essa resposta, o senhor teria tido ela dia 29 na secretaria, não precisava ter mandado para a Deise, que às vezes, por algum motivo, de trabalho, de correria, não conseguiu ver o WhatsApp, assim como eu preciso confessar que às vezes acontece comigo também. Tem respostas aí que está desde de sexta-feira que eu não consegui dar. O senhor talvez consiga responder tudo. Eu preciso ser bem sincero que às vezes não consigo. Então, não se apega à resposta da secretária que tem demandas e mais demandas do WhatsApp para responder para a sua colega que propôs para o seu munícipe. A secretaria pode fazer essa resposta. Dentro da negativa da própria secretaria, que tem autonomia para isso, a mãe pode judicializar. Inclusive, através da OAB, sem custo nenhum. Então, para a sua munícipe aí, a resposta é, realmente, é um material que vai ter que ser judicializado. E quanto mais rápido judicializar, mais rápido ela consegue receber. Fica a resposta, não precisa nem aguardar a mensagem da Deise. Obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidenta, vereadores, que acompanham pela rede social também. Eu vou comentar aqui, o Pedro, excelente requerimento, até porque o Pedro Santos é um dos vereadores que mais apresentam situações como essa, pelo que eu tenho percebido aí. E são muitos, né? Eu vi até o prefeito falando aí, esse dia conversando com ele, que o homem encaminha muitas documentações lá para cima, né? Ministério Público. Excelente como vereador. Essa situação aí, ó, e muitas situações. Essa situação aí, eu sei que é ordem judicial, de repente, né? Colocar o jurídico aí, o doutor está até conversando aí, né? Até com o Pedro mencionou também sobre isso aí, essa orientação sobre isso. Agora, falando a respeito aí da secretária, sempre me atendeu muito bem também, pelo telefone e tal. Agora, o vereador, ele toda vez lá na secretaria, toda vez ele vai lá, vê uma situação, vê outra situação, passou aí o projeto aqui a respeito aí do vice-prefeito e secretários aí também. Eu vejo que trabalhamos tudo junto. É vereador, é secretário. O secretário não é o secretário do vereador. Não é secretário do vereador, para atender o vereador que ele quiser, sábado e domingo. Agora, numa situação como essa aí, também, ó, de saúde, encaminhou, precisa de um respaldo. Eu também falei com a secretária semana passada e solicitei uma situação. Fiquei duas semanas, né? Uma situação anterior, fiquei esperando. Aí na outra semana fiquei esperando também, que era uma pessoa, até hoje não tive resposta. Agora eu tenho que ir lá toda vez lá falar com fulano, tenho que ir lá falar pessoalmente. Pô, se a pessoa encaminhar, ainda que demorar um pouquinho, mas eu vou atender, vou dar um jeito de atender ali e passar uma resposta. Agora, o que aconteceu, Rafael, com o Pedro aí, tá? Eu respeito o seu posicionamento, mas aqui são dois vereadores comentando. Se mais vereador, vai ter mais uns 4 ou 5 comentando aí. Não respondeu eu também. Até hoje estou esperando aí um respaldo. Aí liguei para outra pessoa do setor da saúde. Na hora respondeu.
Consegue uma parte, vereador?
Já permite.
Isso prova que não precisa ser só a secretária te responder. Se o senhor ficou esperando a resposta da secretária, tá? É só um posicionamento, tá? Que a gente não está discutindo, tá? Aliás, não estamos brigando, estamos discutindo, né? Se o senhor ficou esperando a resposta da secretária por uma semana e para a secretaria o senhor perguntou e respondeu na hora, se o senhor tivesse perguntado direto à secretaria, talvez já tinha respondido. Então, o que eu estou querendo dizer é que não vai ser toda vez que o secretário vai conseguir te responder. É por isso que existe a secretaria. Não estou falando que também não deve procurar a secretária. Eu procuro também. Eu procuro o secretário. Mas quando a secretaria pode resolver, a gente não tem que se apegar e se prender apenas à resposta da secretária. Se o intuito é resolver o problema para o munícipe e a secretaria pode resolver, como o senhor acabou de falar aí que ela te respondeu, resolva. Né? Ou sim ou não, às vezes o secretário não vai poder te responder naquele momento. A secretaria está apta para isso. Senão não precisava ter 30 funcionários da secretaria, tinha só uma secretária. Então, o que eu estou querendo dizer só, vereador, eu respeito o requerimento do vereador Pedro, é importante para alguém que está pedindo para ele, é muito importante, concordo com isso, só estou tentando dizer que a forma de resolver talvez possa ser mais rápido do que esperar a secretária que tem bastante demanda responder no WhatsApp. É só isso que eu estou querendo dizer. Resolvendo para o munícipe está ótimo. Né? Às vezes vai ser o secretário, às vezes não.
Uma parte, vereador.
Eu só concluí. Obrigado, vereador, pela parte aí, comentário. Excelente. Agora veja só, existe caso e caso, caso e caso. Nessa situação, era um caso um pouco mais leve. Então, esperou um pouquinho mais, né? Depois veio até hoje, passou a resposta, a pessoa resolveu. A situação dele é um caso de medicamento, é uma coisa que já envolve, eu vejo uma certa urgência um pouco maior aqui. Agora vem acontecendo com sequência. Eu não sei se é o ano, o período que estamos aqui, que vai demorando, às vezes o secretário está preocupado com muitas outras coisas, mas sempre, a tua equipe de trabalho, a gente está sempre lá. Vai na Secretaria de Vigilância Sanitária, vai ver o medicamento, que tem outro requerimento daqui a pouquinho. Estamos sempre lá conversando. Agora, veja com o secretário, o que custa responder o vereador? O vereador já teve uma situação aí, Secretaria de Obras, tem que chamar aqui o secretário para vir aqui, o secretário ficar de boca fechada aqui. Agora, secretário é outra situação também, então vai tendo entendimento, o que está acontecendo aí, vereador de oposição, o que é isso? Permitido, vereador.
Vereador, é aquilo que eu sempre falo, né? A Deise sempre nos atendeu bem, não tenho maiores críticas para fazer para ela, mas uma situação... É um vereador de situação, que sempre foi líder de governo, que procura funcionários da secretaria que tem a porta aberta para entrar nas secretarias. Outra coisa somos nós, que muitas vezes vamos solicitar e nós ouvimos que tem que ser por escrito. Então, a secretária em si, ela sempre nos atende. Então, por isso que eu questionei a secretária, falei com a secretária, porque sempre foi muito bem atendido. Nos outros casos, sempre nos atendeu bem. Nesse caso específico, eu não tive um retorno. Fiquei bem claro, deixei bem claro isso. Mas a abertura de chegar nas secretarias, eu quero as informações, lógico, a gente pode solicitar. Mas uma coisa é eu, vereador Pedro, ir, outra coisa é o senhor ir, e outra coisa é o vereador da base. Né? Então são dois pesos, duas medidas, vereador.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira. Eu cumprimento a mesa, presidente, público que nos assiste. E hoje aqui veio um requerimento do Pedro Santos que acabou polarizando e levando aí para um lado político da resposta. Eu, particularmente, fui até consultar aqui no meu WhatsApp, teve várias mensagens que a Deise não me respondeu. Mas eu tenho o bom senso de entender que a pasta é uma pasta muito complicada. E aí, eu sei que fulana, funcionária da Deise, ela é capacitada e mexe com a medicação, então eu já tenho ido um pouco mais direto em outros lugares. Então, como o próprio vereador Pedro Santos nos relatou aqui, que ele sempre foi muito bem atendido. E eu acredito que isso não mudou. Diferente do posicionamento que o Marquinhos me apresentou, que foi em relação aí a outras preocupações, numa certa forma de distorcer, a pasta da saúde é uma das pastas que tem mais responsabilidades no nosso município. Talvez ela não conseguiu atender, porque agora mesmo ela está num evento em Marília, tentando resolver a questão da falta da Ritalina, que é uma situação que é geral, não é só a nível Garça. Então, a gente acaba levando, por ter uma época política, distorcendo as questões e não tendo bom senso de entender que é uma pasta de muita complexidade, ela sempre responde e ela vai continuar sempre respondendo o vereador, seja ela de situação ou de oposição. Se alguém quiser pegar meu WhatsApp, fica aí à vontade.
Você é de uma parte, vereadora?
Pois não.
O próprio Marquinho disse, na fala dele, puxando o exemplo de uma outra secretaria, que nunca responde, que nunca respondeu ele como vereador, e foi convocado na Câmara. Tá? A mesma máxima não pode ser usada para a Deise, pelo que eles mesmos estão dizendo. É, então, se todas as vezes ela responde e tenta resolver uma vez ou outra acontecer, a gente não pode tratar igual aquele que nunca responde. A única preocupação com essa fala, e é por isso que eu estou usando aqui o microfone, é talvez pelo momento político que a gente tem vivido e a mira em cima de uma pessoa ou de outra. Acho que não é isso que está acontecendo, espero que não seja. Por quê? Pedir para que ela responda, ok, está dentro da função do vereador, pedir a resposta do requerimento dentro da função do vereador. Tratar no mesmo balaio, como se nunca respondesse, é diferente. Porque ela não respondeu dessa vez. É isso que o próprio vereador Pedro disse. Dessa vez ela não respondeu. Então... aqui, feito o alerta, o vereador Pedro pedindo para dar atenção, ok, a gente não tira, né, a prerrogativa do vereador, mas não tratar o mesmo balaio como se fosse uma secretária que nunca responde. Eu acho que as próprias falas nas tribunas de todos os vereadores falam o contrário disso.
Tanto que o próprio vereador Pedro Santos, ele pediu novamente a palavra e foi bem claro em dizer, em todas as vezes ela me responde. Talvez alguma situação até pessoal ou a grande... número de situações que ela tem que atender lá dentro da saúde, ela acabou falhando nessa resposta em si. Mas isso foi uma situação excepcional. Nós, aqui como todos os demais vereadores, nós sabemos que ela sempre nos responde. E não é por causa de uma ou outra questão pontual que a gente vai... bater e colocar, como bem disse o vereador Rafael Frabetti, num balaio de gato, todos aqueles que têm uma dificuldade em responder o secretário. E eu termino por aqui.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, da casa, a pessoa que nos visitam e que nos assiste pela internet. Eu acho que a questão aqui dessa Câmara é uma questão que a gente vê defendendo o secretário e esquecendo do paciente. Né? Eu acho que a discussão aqui é atendimento ao paciente, à pessoa que necessita do medicamento. E não sei se vocês sabem, né, mas depois vocês procuram essas informações. Se o remédio é de alto custo e não está sendo fornecido pelo Estado, quem prometeu saúde foi o prefeito, e ele é um braço do Estado. Então, ele pode suplementar recurso para atender. E, se eu não me engano, é uma criança, é criança, né, Pedro, que precisa disso. Então, assim, acho que a discussão aqui não é defender secretário e nem acusar secretário. A questão aqui é atender o munícipe. Acho que essa Câmara aqui ela precisa mudar esse... essa forma, né, de discussão aqui. Toda vez que se discute uma questão de uma pessoa que está precisando, as pessoas começam, o secretário é bom, o secretário é ruim. Acho que não é para discutir se o secretário é bom ou o secretário é ruim.
Permite,
pois não.
Essa medicação, eu concordo com o que o senhor está dizendo, mas essa medicação está em falta a nível nacional. Tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui, e acabaram estendendo e polarizando para uma situação que foge ao atendimento do paciente. Porque, como o senhor bem disse, é o paciente o nosso objetivo. Mas como é que eu cuido do paciente se a medicação está em falta a nível nacional?
Eu acho que precisa. Eu não vou afirmar isso, né, porque nós temos um médico aqui nessa casa e sabe que uma marca de remédio, ele tem um monte de remédio, né? Ele tem outras alternativas.
O senhor permite uma parte depois, vereador?
Permito, não sei se esse realmente está em falta. Eu não vou afirmar aqui, né? porque eu não tenho essas informações. Eu estou relatando aqui algumas coisas que acontecem, né, aqui nessa casa. Eu acho que expõe muito, né, o nome de uma pessoa, né, que está desenvolvendo o seu trabalho lá, e um fica acusando, o outro defendendo, sendo que a questão aqui é resolver o problema da pessoa. Pois não, vereador?
Ô, vereador, o senhor tem razão. Eu acho que o foco é resolver o problema do paciente, ponto, né? Aquela discussão que estava tendo aqui anterior era a falta da resposta da secretária para o vereador. E a única coisa que eu subi na tribuna e disse, que ele poderia ter ido na própria secretaria e essa resposta já teria dado a ele antes e ele poderia ter até resolvido já o problema da munícipe. Sabe como? Como a gente já conhece como funciona, o senhor conhece. Judicializando, faz o pedido administrativo, mas judicializar se for preciso. Então a discussão era, não era defesa ou ataque, era só dizer o seguinte: ele reclamou da secretária não ter respondido a mensagem dele. Essa foi a discussão que a gente iniciou. E a gente disse, na própria secretaria, o senhor ia obter essa resposta. A reclamação dele é que não foi respondido pela secretária o WhatsApp dele. Mas a secretaria está apta a responder isso. Então, a gente não estava defendendo a Deise, sim a secretaria. A secretaria entre seus funcionários.
Beleza. Então, obrigado. De nada. A questão é, né, por exemplo, judicializar, né, o munícipe, né, ele tem que judicializar para pegar um medicamento, né? Olha que ponto que chega. Quando você vota em alguma política, é para facilitar a sua vida, não para dificultar. Então, assim, agora nós vamos ter eleição.
Você permite a parte depois?
Isso permite. Todos os candidatos vão falar que vai melhorar a saúde. Inclusive, já estou vendo o candidato falando sobre saúde. Então, ninguém vai falar que a saúde está boa. Todo mundo vai falar que vai melhorar. Aí chega aqui nessa casa, né, a gente ouve isso daí, judicializar para conseguir o medicamento, né? Sendo que o executivo, ele tem lá a chave do cofre com os recursos, né? Superávit aí, sobrando dinheiro que ele coloca nas matérias, e aí, para conseguir o medicamento, tem que judicializar. Eu acho isso aí uma falta de compromisso com a sociedade, isso é a minha opinião. Pois não, Marquinhos?
Obrigado, bacana. É um assunto que tem que ser discutido mesmo, todos os vereadores estão corretos. Aqui a Casa de Leis é para isso mesmo. O medicamento de alto custo, ele atrasou 8 dias, esse mês agora. A vereadora comentou, a secretária está lá em Marília vendo a situação. Eu me entendimento, 8 dias de atraso, será que a secretária foi lá também para ver essa situação do alto custo? É outro requerimento que vamos debater ele. É um assunto importantíssimo. Sobre esse medicamento, o vereador está correndo. Uma situação dessa de medicamento foi atrás. Então, tem aqui, né, um aval de resposta para ele. Agora, toda vez tem que ir lá na secretaria, toda vez, nós vereadores, um é tratado de uma forma, o outro de outro jeito. Isso aí tem que estar vendo também. Obrigado, boa noite.
Só para finalizar, falta 14 segundos, eu aconselho vocês, quando for em alguma secretaria, vai com uma testemunha, senão pode sobrar um boletim de ocorrência contra a oposição. Isso já aconteceu várias vezes, principalmente comigo. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 401-2024, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Centro de Convivência Maria Leonor pelo transcurso de seus 75 anos de fundação.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 402-2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o possível caso de agressão a um aluno com deficiência por um professor da EMEI de Nalva Peron Saraiva.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Pedro, vai falar? Consulto segundo secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento 403-2024, Lico. Solicitando ao prefeito informações sobre as estatísticas de atendimento do tomógrafo nos meses de fevereiro, março e abril de 2024.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 404-2024, Lico, solicitando ao diretor executivo do SAI para que informe por quais motivos tem ocorrido faltas frequentes de água na rua Agostinho Salete, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 405-2024, Lico Tenente Almeida. Solicitando voto de congratulações e aplausos à CGEL e ao Rotary Clube de Garça pela 4ª Taça Rotary de Futsal Masculino, realizada no João Gonzales, sendo a primeira fase corrida no dia 11/5, onde os campeões se enfrentarão no dia 17/5.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Vereador Fabinho. Obrigado. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Antes de encerrar os trabalhos de hoje, gostaria de pedir um minuto de silêncio. José Lourenço Zago, grande amigo Zago aí que Deus levou na data de hoje. Deixar aqui um abraço para toda a família Zago. O Zé era um grande amigo meu, do meu pai, da família. Vai deixar muita saudade. Eu queria pedir um minuto de silêncio aí, antes de finalizarmos os trabalhos.
Vamos conceder um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal, nosso sincero sentimento aos amigos e familiares. Tempo livre. Concluso a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre ou escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra, senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, nosso presidente, novamente, vereadores, todos acompanham pela rede social e presente. Bom, como ficou acalorada aí, vereador Fabinho, a situação aí sobre a saúde hoje? Então, o que, que eu vou mencionar aqui? É vereador novo de primeiro mandato, né? Então, geralmente, quando vai chegando aí, eu já ouvi falar, quando vai chegando essa época do ano, então qualquer questionamento que o vereador trouxer sobre saúde, sobre as necessidades da cidade, é porque está dentro do ano que estamos aqui, então. É porque quer aparecer, quer não sei o que, surgem outros comentários aí no meio do caminho. Bom, eu vou comentar a situação aqui da saúde aí. Até estou recebendo alguns recados aí da UPA. Diz que a UPA está cheia lá, tem gente desde as 2 horas da tarde aí esperando. Vou conferir lá para ver se procede, como que está. Que é outro leque também de situação, né? Tem que ver o que está acontecendo e tudo vai, a população vai encaminhando até nós aqui, né? Para ver o que está acontecendo e tal. A farmacia de alto custo, não sei se o Fabiano tem algumas fotos aí do medicamento, Fabiano. Geralmente, até o dia 30 de cada mês, recebe os medicamentos de alto custo, informação que eu recebi. Esse mês aí, chegou na quarta-feira passada, acho que foi dia 7 ou dia 8, quase vereador Fabinho, 8 dias de atraso, né? Medicamento de alto custo. O que acontece? Tem pessoas aí que tiveram que comprar medicamento, pagou R$300 na caixa de remédio. Outros pagou, a minha própria sogra, eu vou dizer, tinha medicamento lá para buscar, quase, né, tem que comprar um medicamento, porque não tinha chegado o medicamento, né, parece, trazendo a situação aqui, chegou na quarta-feira, e a situação que veio, que não é culpa aqui de Garça, né, mas lá em Marília, né, a informação que eu recebi, por quê? O medicamento chegou lá, que vem do estado, centralizou tudo lá, e aí o pessoal, informação que não liberou esse medicamento lá. Então, tem até um requerimento aí para a próxima semana, aí, mas já estou mencionando aqui, que é um tema que a população nos procura e quer saber o que está acontecendo lá,
se é falta de funcionário, o que está acontecendo que está atrasando aí esses medicamentos. Aí a pessoa tem que tirar dinheiro do bolso, de onde não tem, para comprar um medicamento desse. Então, aproveitando o leque que mencionamos aqui sobre a situação que o vereador Pedro Santos trouxe medicamento e outra situação também, então que a secretaria veja essa parte. A secretária disse que está em Marília, a vereadora comentou aqui, vendo o medicamento e tal. Então já vê essas situações aí. Agora, eu vejo que o secretário, o prefeito, já tem que ver isso aí, né? Nós, vereadores, fiscalizamos essa parte. É o que estamos fazendo aí, através do requerimento. E precisar de outros vereadores para ir, estaremos indo lá também, né? Buscar o respaldo. Embora a informação veio que não é Garça, é lá em Marília. Então vamos saber a data que chegou, vereador Lico, esse medicamento lá, o que aconteceu que atrasou. Agora a pessoa tem que gastar, né, do próprio bolso da aposentadoria, do dinheiro que tem, para comprar um medicamento de alto custo. E às vezes chega lá, às vezes a pessoa, né, fica até brava com o funcionário lá. Não chegou o medicamento, o funcionário tem que ter aquele jeito de conversar com as pessoas, não é culpa deles lá. Então, é um tema importante. Não está mencionando muito sobre a saúde aqui, está chegando várias situações. E se surgir comentário aqui, né? Ó, é o ano, o vereador está não sei o quê, nós vamos estar à altura também nas situações aqui. Valorizamos todos os servidores da saúde, né? Receberam homenagem na sexta-feira, estão de parabéns, não é com eles. Mas assuntos voltados a respaldo aí com a população. Foi a situação que o vereador Pedro Santos trouxe, uma emergência aí, a situação do medicamento. Dificuldade para ter um respaldo aí de resposta. Foi o que acalorou aqui na Casa de Leis e tem que discutir mesmo esse tema. E nós ficamos aqui discutindo, dentro do bom diálogo, do bom respeito, né? Esse tema aí do medicamento. Então, gostaria de trazer isso aí para registrar, para as pessoas que estão acompanhando nas casas, a população que me trouxe também. Estou recebendo várias situações da saúde e nós vamos estar buscando o respaldo correto, hein, vereador Lico? Para trazer para a população o respaldo correto. Em alguns pontos, porque às vezes acham a saúde, ela está 100%. A gente vê que o pessoal está correndo, o pessoal está batalhando, mas existem vários pontos aí que tem que ser melhorado e cabe a nós, vereadores, estar fiscalizando, estar cobrando, estar oficializando o presidente, apresentando aqui os requerimentos, né? O senhor apresenta lá de Jafa, junto com o vereador Cateto, né? Faz o trabalho, encaminha vários pedidos para cá e nós aqui, tanto em Jafa, Zona Rural, o Garça também. Agora, o que vai surgindo no discurso, vai virando aquela salada, e aí é política. Os vereadores estão trazendo política. Não é assunto. Sempre teve na Câmara, desde o primeiro ano do mandato. É as discussões. Agora, vamos parar de discutir agora no mês 5, porque é ano aí, porque é ano que estamos vivendo aí. Então, o vereador está trazendo o tema. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, esse é orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Seu presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste e que nos ouve na internet. Bom, vou falar sobre a questão de atendimento às crianças na UPA. Tá? É recorrente, cara, pais me ligar e mandar mensagem aqui que tem que levar os filhos uma, duas vezes lá. E muitas vezes transfere para Marília, a criança chega lá já em estado já bem avançado com algumas questões. Eu tenho no meu WhatsApp aqui várias reclamações de mães. Então, veja bem, a questão do diretor atender a gente, quando a gente liga lá, é uma coisa. Agora, o que tem que prestar é o atendimento para as crianças, né? Isso é fundamental. Eu não vou nem citar nomes aqui para não expor, né, os pais, mas se vocês quiserem aqui, eu mostro para vocês, mas pode até fazer uma reunião aqui, né? Tem que melhorar esse atendimento, principalmente nos exames diagnósticos das crianças na UPA, nas crianças do nosso município. Então, isso daqui é uma crítica que eu estou fazendo e espero, né, que os diretores lá, o diretor, esteja ouvindo aqui e estou à disposição também para mostrar, né, em áudio as mães e os pais reclamando. Eu só estou falando aqui, faz tempo que eu nem falo sobre isso, mas hoje eu vim falar porque, né, são várias semanas que eu estou recebendo reclamação. O Plínio sabe, eu estive lá, conversei com ele pessoalmente num caso específico que teve que transferir uma criança para Bauru. A criança chegou lá em estado bem grave. Então, eu acho que o pessoal precisa ser mais eficiente nesse atendimento. E com relação à saúde, A gente falou aqui hoje sobre remédio, sobre políticas sobre a saúde. É, esses dias o Dr. Marcelo gravou um vídeo falando que o hospital ia fechar, né, e hoje está aberto, reformar o hospital, enfim. O hospital, ele ia fechar, né? Bom, eu não me lembro disso, eu fiquei sabendo que o hospital estava com problemas, né? Por exemplo, aumentou o dinheiro que passou para essa empresa, né? Eu vi muito dinheiro sendo repassado lá. Veio bastante equipamentos, enfim. É, vamos contar a história do hospital, né? A história desde 2009, quando eu comecei meu mandato. O hospital é uma história longa. Ali existia uma irmandade e existe e ainda está lá dentro do hospital, né? Lá tem um escritório onde a irmandade fica lá dentro. Né? Ela alugou, né? Acho que alugou o hotel para essa instituição. Está recebendo dinheiro público, que é uma compra de serviço, através de um convênio, e está atendendo a população. Então, essa questão de fechar o hospital, eu não vejo dessa maneira. Por exemplo, houve uma intervenção. O município, ele assumiu, né, já que estava com tantos problemas lá, com funcionários, com atendimento, tudo bem naquela ocasião. Aí, a prefeitura interviu. Logo em seguida, né, fez aí uma licitação, um acordo, enfim, essa OS acabou assumindo nessa ocasião. Então, a gente não pode, né, tá aqui falando algumas coisas que, de repente, o cara foi o salvador da pátria. Né? E essa é uma obrigação do gestor público. Por exemplo, se amanhã um prefeito que ganhar vai pegar um estádio fechado e ele falar que é obrigado, que ele vai, na sua campanha política, falar que vai reabrir, ele é obrigado a reabrir. Ele prometeu esporte. Então, o que ele está fazendo? Nada mais que a obrigação. Essa é a função do gestor. Então, se Wilson Martini, por exemplo, eu estou fazendo uma comparação. Se outro prefeito pegar fechado e falar que vai abrir na sua campanha, não está fazendo mais que a sua obrigação. Agora, se não quer pegar com hospital fechado, com campo fechado, com ginásio fechado, deixa para os outros, então. Não assume esse compromisso. Ninguém obrigou o prefeito a ser candidato. Ele que quis. Aí foi eleito, ele tem as obrigações a cumprir. Então, ninguém é obrigado a nada. Então, esses discursos que a gente ouve falar, ninguém é obrigado. Hoje, por exemplo, aqui, todo mundo votou contra o subsídio. Mas pode ter certeza que vai ter 200 candidatos que vai querer ser candidato a vereador, inclusive essa Câmara toda. Então, assim, são muitos discursos, né, que não faz sentido. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha. Eu me deparei essa semana com uma informação muito interessante que saiu nas redes sociais de Garça, que um dia acho que no início desse mês, tiveram 7 nascimentos de criança em um único dia. 7 nascimentos em um único dia. Fazia muito tempo que não se registrava 7 nascimentos. Sabe por quê ou não? Não nascia mais criança em Garça. Eu tive informação também que os últimos trimestres, a cada 30 dias, são realizadas 187 tomografias em Garça dentro de 30 dias. Mas também não tinha essas tomografias antes. Sabe quantas faziam antes? Nenhuma, porque não tinha tomografia. Infelizmente, hoje nós temos, acho que se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, 7 vagas das UTIs ocupadas, infelizmente, porque são famílias que estão ali sofrendo. Mas antes a gente não tinha ninguém internado em UTI aqui, sabe por quê? Porque a gente não tinha UTI em Garça também. Então, a gente subir aqui nessa tribuna e falar que não melhorou, que não evoluiu, para mim é estar torcendo contra a Garça. Que tem que melhorar, que precisa ser melhor, inevitável. Inevitável, qualquer município, qualquer cidade
precisa sempre melhorar a saúde. Falar sobre o fechamento do hospital é o que todo mundo ouvia. Ah, mas quem falou que ia fechar? Continuar daquele jeito, eu acho que não ia. Alguma coisa ia acontecer. Poderia ser o fechamento. Então, eu nunca vou deixar de subir nessa tribuna em uma sessão para falar bem da saúde de Garças. Eu não vou deixar. Respeito o posicionamento de todos os colegas. Acredito que daqui para frente vocês vão perceber muitos e muitos direcionamentos e críticas à saúde. E vocês sabem por quê. Vocês sabem por quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito o que falar. Então, que abra-se a temporada da saúde. Tem bastante coisa para ser falada. Bastante coisa boa que foi feita. Entendo também que nós teremos falhas. Como foi dito aqui, discutido pelo vereador Pedro, uma ausência de uma resposta. Isso acontece, de fato. Não adianta dizer que não acontece. Acredite, Pedro. Até para a gente que é base, às vezes o secretário não dá conta de responder o WhatsApp. Assim como eu acabei de ver ali uma notícia, inclusive me perdoa, Paulinho, do DSU, ele mandou uma mensagem faz 4 dias, eu vi agora. Peço perdão. Né? Porque às vezes a mensagem vai lá embaixo, quando vocês têm bastante WhatsApp, vocês sabem como é, e acaba passando da cabeça da gente, é tanta coisa do dia a dia, isso vai acontecer. O que a gente não pode falar é que não melhorou. Aproximadamente 60 nascimentos em Garça por mês, aproximadamente. Repetindo, não tinha mais. O Garcense nascia em Marília. Olha que ironia. O Garcense nascia em Marília. Marcelo tá aqui, ó. Marcelo, se estiver errando, me corrija, por favor. Tá? Você tá mais por dentro do que qualquer um aqui dentro, tenho certeza absoluta. Em relação ao que nós estamos vivendo daqui para frente, como disse o vereador Marquinho, ah, mas o que a gente falar agora vai ser encarado como político? Não, não. Dito que não, viu, vereador? Não é essa, acho que, o pega do negócio. Eu acho que o senhor tem que continuar colocando aí as reclamações, as suas dúvidas. Isso a gente, todos nós fazemos aqui de alguma forma. Uns por requerimento, outros por telefone. Eu acho que é prerrogativa do vereador. A gente acha que tem que ser feito mesmo. O que a população enxerga, e algumas pessoas enxergam também, é a diferença de comportamento em uma área só, rapidamente. Isso aí a população vai enxergar. Não estou falando o que está acontecendo, mas estou dizendo que pode acontecer. Tá? Então, se você repara que aqueles vereadores elogiavam aquele secretário, elogiavam o trabalho dela, e a partir de agora só criticam, também acho que não está correto. E aí sim a própria população vai identificar o que está acontecendo. Em relação à saúde de Garça, vou repetir, a gente vai trabalhar para melhoria sempre. Essa gestão, a próxima, a próxima, a próxima, e assim o resto da nossa vida. Então, sempre teremos vereadores aqui pedindo que a saúde melhore. Mas não posso ficar sentado dizendo e escutar as pessoas dizerem que não melhorou. Obrigado.
Permite uma parte, Rafael, só para finalizar.
Eu acho que vai acabar o tempo.
Amigo. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, pessoas que nos acompanham, secretário. Antes de eu ser vereador, eu era munícipe aqui nessa cidade. Eu nasci aqui, né? Minha família toda é daqui. E antes de eu ser vereador, eu era médico na UPA. E sim, no dia que eu estava lá internando uma paciente que necessitava de uma vaga de enfermaria, foi dito pelo diretor daquela instituição naquele momento que não era para fazer a internação, porque o hospital provavelmente não abriria a porta no dia seguinte. E estaria fechada as portas. Ou seja, não estou inventando. Não falei nenhuma mentira. Isso aí que todo mundo viveu essa expectativa, essa desesperança, e que se não fosse através de uma boa gestão naquele momento de articulações e de uma intervenção muito bem feita, que na época eu era um dos uns críticos naquele movimento, porque eu fiquei também sem receber a meus vencimentos lá sobre fundo de garantia, 13º, etc. Eu, se não fosse essa intervenção, eu não,
Garça não teria um hospital, talvez? Talvez sim, talvez teria intervenção do Estado? Não. O se não dá para a gente contar. Mas naquele momento eu senti que eu não teria mais emprego, a desesperança daquelas pessoas serem transferidas direto da UPA para Marília. Se já é difícil hoje, imagina como seria se não tivesse um hospital. E aí eu vou estender um pouco mais essas diversas coisas que o Rafael colocou aqui e vou acrescentar. Quando eu era médico na UPA, era um médico da meia-noite à uma da tarde, e apenas dois médicos à tarde, né, das sete, das três às 23 horas. Agora não, agora são mais. São dois médicos 24 horas e três médicos da uma às 22, e agora vai se estender das 10 às 22. E ainda tem um coordenador médico, quarto médico, fora os alunos. Então, o serviço médico, pode-se dizer que triplicou quase, mas a demanda também. Então, entende-se que foi necessário. Mas teve épocas que eu trabalhei sozinho naquela UPA, que estaria fechado o hospital. Então, realmente o que eu falei não é uma coisa afirmativa, mas é o que sondou a cidade, que rodou aos quatro cantos, que o hospital estaria fechado. Infelizmente, isso é verdade. Todos vocês passaram por isso. E muitos políticos fizeram intervenções e aprovações para que isso não acontecesse. Então, graças a muitos votos aqui naquela época, foi possível, né? Acho que no começo da gestão de 2017, teve várias votações aqui polêmicas com relação ao pagamento e etc. Então, hoje a gente só está vivo, né? E muitos outros garcenses estão vivos porque a gente tem esse hospital. Então, além disso, tem isolamento acústico, comida para os pacientes que ficavam aguardando a vaga por conta da dificuldade de liberação de leito nos grandes hospitais, que era Marília, nossa referência. Então, isso tudo é o que está acontecendo hoje. É fruto de uma boa gestão. Eu tenho certeza que o próximo gestor, independente de qual grupo político que for, vai dar uma continuidade. Ou vai parar tudo, fecha tudo, realmente vamos começar do zero. Ou tudo que tá feito, foi feito não presta para nada. É isso que eu sinto. Que tudo que foi feito não presta para nada. Então vamos começar do zero. Não. Todos os grupos políticos vão dar continuidade aos bons projetos. Eu tenho certeza disso.
Concede uma parte, vereador? Eu esqueci de falar aí. Acho que teve uma discussão, a princípio, eu estava na reunião da minha comissão ali agora, rapidamente, falando sobre o veículo do SAMU, que estava em conserto e tal. Inclusive, acabei de ver aqui que realmente estava arrumando, né? Mas veja bem, olha que problema bom, né? Estamos cobrando que o veículo do SAMU seja consertado. Também não tinha.
Exatamente. Obrigado. Então, se a gente for pontuar as vitórias que esse grupo político teve durante todas as gestões, sendo situação ou sendo oposição, porque até a oposição é boa na construção de bons projetos, a gente tem que ver que o nosso patamar de saúde mudou da água para o vinho. É notório isso. Temos diversas dificuldades. E tem estudos que mostram que o grande problema ainda é a saúde. Mas tenho certeza que se não fosse toda essa intervenção e esses processos, seria muito mais. Então, acredito que nós estamos no caminho certo. Muita coisa precisa ser melhorada. E eu vou continuar expondo as conquistas nossos garcenses. Não vou dizer que foi eu que fiz, mas muitas das conquistas eu participei e eu vou continuar expondo. Não tenho vergonha disso.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Eu concordo em alguns pontos e discordo de outros. Não é porque o vereador falou da saúde que o vereador é 100% contra, nós estamos em período eleitoral e o vereador está fazendo política. Gente, vocês viram a situação que estava a UPA ontem? Eu duvido que tenha um vereador nessa casa que não recebeu uma mensagem da situação que estava a UPA ontem. Teve alguém aqui que não recebeu? Seja sincero. Todo mundo, eu aposto que todo mundo recebeu mensagem que a UPA ontem estava numa situação lotada de gente. Mas o que é? Ah, o vereador, você levantou, é só crítica, tá tudo ruim. Não. E se a gente ver como se fosse uma sugestão? Gente, se nós estamos no pico da dengue, se existem inúmeros casos de dengue pitocando, que estão indo na UPA, poderiam ser casos de ir no posto de saúde. O que está acontecendo? As pessoas não vão no posto, vão na UPA. Bom, é um segundo momento. A realidade é, as pessoas estão indo na UPA e estão ficando lá um período absurdo de espera. Será que seria interessante, em vez de olhar, olha, eu não gosto desse vereador, ele só veio para me criticar. E se for de uma maneira diferente, é uma sugestão. Não seria importante fazer um polo de atendimento só para caso de dengue? Como foi feito na época do Covid? Porque nós estamos no pico da dengue. Eu conheço duas pessoas próximas a mim que estão com dengue. Eu tiro a base. Se as pessoas que estão próximas a mim começam a ficar com dengue, a gente começa a ver um caso aqui, um caso ali, sinal que no montante deve ter muita gente com dengue na cidade. E essas pessoas precisam de um atendimento, precisam passar pelo posto de saúde, precisam ir lá tomar soro, é um atendimento demorado. Né? Eu concordo com isso.
Concede uma parte, vereador?
Pois não?
É rápido, tá?
Mas isso de fato, a gente não está tirando essa função, né? Eu acho que a gente tem sempre que melhorar, como eu disse aí. Se você pegar o dia de ontem, em específico, dia das mães, dá uma ligada lá e pergunta quanto número de atestados saiu na data de ontem. Aí você vincula os usos de forma incorreta da UPA com os usos dessas pessoas que realmente necessitam. Que é quem está doente, que é quem está com a dengue, que é quem está sofrendo. Nós precisamos, de fato, regular a utilização da UPA, o formato. Eu concordo com o senhor, não é isso que a gente está discutindo, não. Tá? Quem está doente de verdade, precisando da UPA e está esperando lá, tem que reclamar, tem que ser melhorado o serviço. O que a gente precisa também é identificar quem está usando errado, de alguma forma, essa UPA. Então, ontem, o Dia das Mães, é um dia atípico.
Vereador, eu discordo. Porque se a população procura o atendimento da UPA, é porque está doente. E se ela sair de lá com atestado, foi porque o médico deu. Se ela não está doente, o médico não tem que dar atestado para ela.
O senhor me concede a segunda parte?
Pois não.
Então o senhor acha que 100% das pessoas que saíram com atestado lá não teve nenhuma que utilizou de má fé? Nenhuma. O senhor acha que nenhuma? O senhor confirma isso?
Eu confio nos médicos. Se os médicos deram atestado, eles são os médicos.
Eu só quis dizer assim, veja bem, o médico vai atestar, mas a informação sai de quem?
Permite uma parte.
Pois não.
É obrigatório ao médico dar atestado para qualquer consulta, independente se é verdade ou não o que o paciente está falando. Atestado não. Declaração de comparecimento.
Então, mas ontem foi domingo. Se você der uma declaração de comparecimento no domingo, não tem problema nenhum. Qual é o problema de dar uma declaração de comparecimento no domingo? Né? Eu volto a dizer, a população que busca a UPA, ela está atrás de saúde. Atrás de atendimento, atrás de tomar soro por conta da dengue, né? O vereador colocou...
Você permite uma parte, vereador?
Pois não?
Não, cara, é engraçado que aqui sempre a população tá errada, né? Quem ganha para atender nunca tá errado. Cara, é impressionante. É isso que cansa.
Volto a dizer, a população que busca a UPA tá atrás de atendimento. Tá atrás de saúde. Atrás de saúde. E todos puderam ver que ontem foi um caso de muitas pessoas lá, muito tempo de espera, muitas pessoas reclamando do tempo de espera, muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas doentes lá, né? Vamos ver pela parte positiva, pessoal. Vamos ver como se fosse uma ideia. Vamos fazer um polo de atendimento de dengue aqui.
Consulta o segundo secretário, senhor oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, integrantes da mesa, vereadores, secretário Marcos, público que nos ouvem, nos prestigiam nas redes sociais. Quando se fala de saúde, a gente ouve as opiniões, né? Ouve as sugestões. Hoje trouxemos alguns casos aqui de falta de remédio. Eu, por curiosidade, já pesquisei. A Ritalina 20 mg, custo é de R$ 365, vereador Marquinhos. E dá para se conseguir, né? 2-3 dias, vereador Fábio. Não, dá para se conseguir o remédio. Eu me coloco à disposição do Pedro Santos. Ver essa mãe, essa criança e a gente ajudar a comprar esse remédio, já que não tem, eu não sei. É, não sou médico, se pode ficar sem tomar essa medicação, se não pode. Né? Vereadores já ganham bem aqui na casa, pode ajudar a comprar. Né, Pedro? Podemos ajudar, né? Vamos comprar o remédio. Olha lá, o bacana já falou que eu vou tomar uma tampada. Mas pode vir que não tem problema, não. Então, aí é outra coisa. Estou falando de nós, vereadores, fazer a campanha para ajudar a comprar o remédio para essa pessoa. Vai pedir você. Vai pedir você.
Oh, por favor.
Nós estamos usando...
Permite uma parte?
Por favor.
Você está jogando para cima dele.
Você então, quer defender ele?
Não.
Vai se formar em advogado.
Não estou defendendo. Você está jogando para os vereadores aqui.
Você tem que entrar no meio.
Permite uma parte?
Permito.
Não, é que você falou assim para os vereadores fazerem uma vaquinha. Ué, se o prefeito, ele prometeu saúde, a obrigação é dele e do vice.
Tá bom.
E os milionários aí que têm dinheiro, já que você está falando com os vereadores, eles têm obrigação moral de pagar um remédio de trezentão. O que é trezentão para esses caras?
Acabou. Estou falando por mim. Eu quero ajudar a pagar, Pedro. Não estou jogando esse negócio para você, contra você, nada disso. Vamos ajudar a pagar, ué. Como eu já faço várias vezes. Entendeu? Mas não quero nem saber quem ganha.
Permite uma parte? Permite uma parte?
Permito.
Imagina o tamanho do orçamento da saúde. Um orçamento daquele tamanho, a Secretaria de Saúde não está comprando. Eu acho que é.
Tá bom.
Né?
Tô falando pra você.
Não, eu concordo, Pedro, mas eu falo assim.
Dá sugestão pra família lá pra gente ajudar, não tem problema nenhum. A gente
senhor,
tá aqui.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu coloco assim: a gente precisa trabalhar com política pública. Com política pública, simples. Olha, nós temos determinada secretaria para determinado assunto. Nós temos a Secretaria de Saúde, nós temos a Secretaria de Assistência Social, né? Se o vereador quiser fazer uma doação pessoal, como o vereador sempre faz, e a gente acompanha que o vereador sempre faz essas doações pessoais, é um mérito do vereador. Né? Mas, criar a responsabilidade da Câmara Municipal, dos vereadores, assumirem compra de remédio, é muito difícil, porque nós estamos trabalhando com uma população. Pedro. Se vira uma situação cultural das pessoas virem até a Câmara para solicitar compra de remédio, eu acredito que nós saímos da atribuição.
Eu não estou falando nada de contexto de Câmara, de Secretaria de Saúde. Estou falando de nós aqui, só isso. Entendeu? Deixa a política sua para a época de campanha. Não começa a fazer política agora acima de mim, não, que não vou aceitar isso aí, não. Você votou contra o asfalto, você votou contra a estrutura nos bairros e está aí quietinho. Votou contra a população. Não vem fazer política em cima de mim, não. Vai justificar seu voto.
Eu preciso de um tempo de resposta.
Não, não tem tempo de resposta. Se eu te dar uma parte, você tem.
Uma parte. Pela ordem.
Vem na explicação pessoal e fala. Você votou contra a estrutura da cidade.
Não tem, presidente. Já tá. Tem a segunda ainda? Tá.
Eu não dei uma parte. Essa conversinha de fazer.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, eu estou acompanhando o assunto. Realmente, a UPA está superlotada, um problema muito grande. Mas eu não defendo administração nenhuma, nem essa nem a que virá. Só que o que é justo, a gente tem que ser justo. Vereador Lico, por favor, na hora que o senhor estava falando, eu fiquei quietinho. Vira aqui fazendo favor. Volta meu tempo, presidente, por favor. Então, assim, eu entendo que nós precisamos que a... Eu preciso de silêncio, presidente.
Vereadores, por favor. O companheiro está usando a tribuna aqui.
Eu não estou com pressa, não, viu?
Com a palavra, vereador Fábio.
Tá. Então, assim, o que acontece? Eu não defendo a administração. Quando tem que bater aqui, eu bato. Nós temos um problema muito grande na UPA. Já falei e torno a repetir. A população de Garça, enquanto a HBB e o Caminho de Damasco não se alinharem e continuarem fechando 14h30 para reunião os postos de saúde e mandando pacientes para a UPA, nós não vamos conseguir melhorar o atendimento da UPA. Pronto, falei. Eu esperei todo mundo falar para falar o meu posicionamento. Agora, gente, o que acontece? A culpa é da administração? Pode ser. Minha que não é. Eu não sou prefeito. Ele tem que dar um jeito. Abra aquele posto de saúde lá em cima, ou as costas ali do Hospital São Lucas, e coloque para atender urgências, emergências, ou sei lá. Eu não sou secretário de saúde, mas eu entendo que o que acontece? Enquanto não houver um alinhamento entre HBB, que é o Hospital Baixa e Média Complexidade, Unidade de Pronto Atendimento, que são os USF, gente, só para a população entender, eu estou dizendo picadinho, bonitinho. O povo, hoje mesmo eu conversei com a senhora, que ela me disse o seguinte, eu fiquei a semana inteira com dor e ontem eu fui na UPA para tomar uma injeção. Pronto. Eu não estou defendendo a administração. Eu quero que a população também entenda, mas a dor dela foi no domingo. Não, ela estava com dor a semana inteira, ela falou para mim. Vai no posto de saúde, gente. Ajuda. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque o que acontece? Eu vou na UPA direto. Marquinho vai, o Pedro vai, Marcelo Miranda, Demar vai, o Rafael vai. Gente, eu estou vivendo isso há 8 anos. Não vai mudar. Por quê? A população criou um hábito assim, ó. Eu não vou no posto de saúde porque eu vou ter que acordar muito cedo. Eu não vou mentir pra você, não. Eu odeio levantar 6 horas da manhã pra ir na fila do posto. Mas...
Concede uma parte,
só um minutinho. Deixa eu só concluir. Mas se faz necessário para que eu acorde. Eu tenho que acordar e levar minha mãe no posto. Porque se cada vez que a minha mãe sentir uma dor... eu levar ela para a UPA, eu vou atrapalhar o andamento da UPA. E eu tenho feito isso. Agora, quando a minha mãe fica ruim, eu tenho que levar na UPA, porque minha mãe é idosa. Agora, teve um dia que eu entrei lá, gente, não estou defendendo, dizendo que a população não tem necessidade. Tem que ir, passa. Cheguei lá, perguntei, o que você tem? Dor de cabeça. O que você tem? Unha encravada. O que você tem? Diarreia. Gente, por que não foi no posto? Você estava em casa? Não estou defendendo, quero que a população entenda. Tem casos urgentes? Tem, mas tem casos que dá para contornar. Eu não estou julgando. Só estou querendo que a população entenda que enquanto a gente não pegar o hábito de ir no USF, não vai mudar. O Pedro pediu a palavra primeiro.
Então, uma parte, vereador.
Sim.
O vereador Lico fica nervoso à toa. Não teve ofensa, não teve nada, fez uma parte tranquila, o vereador já colocou, lógico, eu e o senhor votamos contra o projeto de financiamento do asfalto, né? Agora o vereador vem falar que nós somos contra a população, sabe? Fica nervoso à toa, não precisa disso, o vereador falou lá em cima, tá gravado. Olha, eu acho assim, não vem fazer sua política, nós estamos aqui, né? para defender os interesses da população. Se ela achar que a gente tem que voltar, volta. Se achar que não tem que voltar. Mas não precisa ficar nervoso, vereador Lico. Fica tranquilo.
Acabou.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste de forma remota, voltamos à questão da medicação. Medicação que é responsabilidade de alto custo do Estado. Como é que eu vou disponibilizar uma medicação que a fabricação dela não se tem aqui a nível nacional? Está com falta de insumo. O município tem que melhorar a questão da saúde? Tem sim. Concordo com o que o Fábio Policinani disse. O pessoal, ele acostuma ir só na UPA. Nós temos a USF, várias USF regionais, para atender algumas determinadas situações médicas, e o povo deixa tudo para ir para a UPA. Acaba, sim, sobrecarregando o atendimento lá. Não é? Um atendimento que poderia ser melhorado, mais ágil. Mas nós temos essa situação, não é de agora, é lá atrás, e a gente vai continuar até levando isso aí, polarizando e levando para a questão política. Então, o que eu subi aqui para dizer é que essa medicação, ela está com escassez. Eu acabei de passar lá, faz 5 horas da tarde, eu passei na farmácia aqui do lado. Não tem essa medicação. Se é uma situação que poderia ou faltaria alguma ação da Secretaria da Saúde, todos nós conhecemos ela e sabemos que ela estaria aí fazendo o possível e impossível para atender, como ela tem feito aí há 4 anos. Não é agora que ela vai mudar a conduta dela em relação ao munícipe que lhe procura.
Me concede uma parte, vereadora?
Pois não.
Foi o que eu disse na minha primeira fala, né, sobre o tema saúde, agora ele entra em pauta. É importante a gente discuti-lo, e isso a gente não nega. Mas voltando, eu pedi uma parte, porque eu vou concordar com o vereador Fábio na fala dele anterior. Foi cirúrgico, tá? Quando eu falei que as pessoas procuram a UPA de forma errada, eu não quis dizer que a população que é sempre é errada. Quem sofre lá, aqueles que precisam de verdade, com essas pessoas que usam de forma errada. Então, eu estou aqui, na minha fala, defendendo as pessoas que, de fato, precisaram da UPA e ficaram 3-4 horas esperando, porque a UPA estava cheia, com as pessoas que utilizam a UPA de forma errada. Essa minha fala, que vai ao encontro com a fala do Fabinho, é justamente para valorizar o serviço da UPA e daquelas pessoas que ficaram lá na cadeira sentadas, esperando uma pessoa ser atendida, que não era urgência e emergência. Então, que fique bem claro, a minha fala foi em prol daqueles que realmente precisam da UPA e não daqueles que utilizam a UPA de forma errada. Obrigado.
Eu até fiquei preocupada com o sincerismo do vereador Fabinho, como houve aí interpretações dizendo que o vereador estava contra a população, então eu fiquei preocupada com o sincerismo dele ser entendido, né, de forma que ele estava sendo contra a população. Mas, passando esta questão, já pacificando essa questão, entendendo que Ritalina é do Estado e que há, sim, como melhorar a saúde em algumas situações...
Permitiu a parte, vereadora?
Pois não.
A Ritalina é do Estado. O que eu quis só dizer no meu posicionamento, eu já encontrei o remédio na cidade e ele custa R$375. Entendeu? Só isso.
Bom, seu livro.
Permite uma parte, vereador?
Pois
se
não.
Se está com uma dificuldade de produção, que se não tem, a senhora colocou que a produção está difícil, o vereador Lico acabou de dizer que encontrou na cidade pelo valor que ele acabou de citar. Então, nas farmácias particulares tem?
Ótimo, que aí tem, significa que estoques de farmácia que não foram adquiridos ainda existe. Eu tive problema, eu tomei... Eu tomo uma medicação a vida inteira, de repente ela some do mercado e eu preciso fazer estoque. Eu vou ter que procurar em farmácias que não foram compradas o estoque. Simples assim. Mas eu vou voltar, porque o meu objetivo aqui de subir na tribuna não era este. E parabenizo o vereador Fabinho Policinani pelas palavras que foram bem colocadas, foram dentro da realidade e mostrou até uma certa imparcialidade, um apartidarismo da parte dele. Eu preciso agradecê-lo. Obrigada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores. Ainda não.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores em novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoa que nos assiste e nos ouve pela internet. Ô, Lico, calma ali. Paz e amor. Mas tá bom. Nós somos amigos, né? Fica tranquilo. Tem hora que a gente faz algumas contestações fora do microfone, eu peço desculpa aí para você. Mas, voltando a esse assunto, o remédio hoje rendeu, hein? O requerimento do Pedro hoje rendeu. Mas sabe o que eu vejo aqui? Tá, essa é uma opinião minha. Eu tô vendo que sempre a população está errada, né? A população nunca está certa aqui, né? Ela procura a UPA, está errado. Procura o posto, está errado. Então, veja bem. Eu acho que posto de saúde não foi criado agora, né? Então, quem conhece serviço público sabe que posto de saúde existe há décadas, né? E o posto de saúde é uma unidade de prevenção. Então, assim, atendimento para solucionar realmente. É o pronto-socorro, né? E a unidade de pronto-atendimento, para quem não sabe, aquilo ali virou um pronto-socorro. Mas unidade de pronto-atendimento é uma triagem também, tá? Pronto-socorro e unidade de pronto-atendimento é bem diferente. Então, ali virou um pronto-socorro, uma unidade de pronto-atendimento e um hospital de internação, né? Então, ali está tudo junto. E não muda. E precisa mudar. Lugar de internar é o hospital. Tem gente que fica ali 3-4 dias internado. Está errado. Se o hospital está bonito, está pintado, tem quarto, tem cama, tem que transferir para o hospital. Por que que não transfere? Então, essas questões, é uma discussão, não é crítica. São fatos. Então, aqui ninguém está criticando A nem B. A população, ela tem o direito do atendimento. O atendimento à saúde é universal, é para o rico, é para o pobre, é para qualquer um. Chegou na UPA, tem que atender. É lei. Então, veja bem. A gente, aqui em Garça, a UPA transfere todo mundo para Marília, para Bauru. Então, assim, é uma cidade que tem poucas especialidades. Eles vão ali, ameniza a pessoa e depois... Né, deixa, estabiliza e depois transfere em caso de alguma doença mais grave. Eu só falei aqui das crianças, porque eu tenho várias reclamações de mães aqui. Eu estou fazendo observação. Se falar que a secretária atende bem, ela atende. Se falar que o diretor da HBB ele atende bem, ela atende. São pessoas educadas. Mas o que está acontecendo é solucionar problema. O atendimento bom é quando você resolve o problema da pessoa, né? Por exemplo, muitas pessoas, agora Pedro falou, Fabinho falou, questão de dengue, né? É um problema que está acontecendo não só aqui no município, mas no país aí, tem muitos estados aí que estão com vários casos de dengue. E se há vários casos de dengue no município, e ontem o Pedro falou que estava lotada a UPA, né, Pedro? Não sei se é por causa disso também. Eu não fui lá na UPA, mas você foi. O secretário de saúde, junto com os compradores de serviço do município, tem que se organizar, né? Tem que fazer reuniões, tem que criar alternativas para atendimento. Estão fazendo isso? Não sei, né? Não sei. Eu, quando era da Comissão de Saúde aqui, junto com o Dr. Marcelo e o Ademar, fizemos várias audiências aqui, Estatuto do Idoso, né? Cobrando o atendimento ao idoso, principalmente na Unidade da Saúde da Família, visitando as residências onde as pessoas acamadas, muitas, né? para atender precisava ligar? Já recebem para isso? Assim, tem que mover, procurar alternativa. Mas, enfim, a população ela tem o direito e quem prometeu saúde tem que dar saúde. Como eu já disse, ninguém obrigou ninguém a sentar na cadeira da prefeitura e ninguém obrigou ninguém a sentar aqui na cadeira. Foram candidatos, fizeram suas campanhas, prometeram o que prometeram e foram eleitos. Agora tem que cada um fazer o seu papel. É assim que funciona a política, nós vamos sempre ser cobrados e quem está na cadeira do executivo vai sempre ser cobrado. Se sair esse, entrar outro, vai ser a mesma coisa. Então, cada um assume seus compromissos e vamos cuidar das pessoas. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Bom, só para concluir, gente, porque na minha outra fala eu não consegui, o que acontece? Nós temos a melhor equipe de enfermagem em Garça. Porém, eu fico observando ali, eles não conseguem administrar tudo isso. Só que eu me recordo muito bem quando a atual administração prometeu que a farmácia ficaria aberta para atendimento. Precisa ver isso. Ela tem que estar aberta, a farmácia tem que estar aberta até as 10 da noite. Ela não está ficando. Sabia, vereadora? Ela não está ficando aberta até as 10 da noite. É uma reclamação que a população tem me feito muito, principalmente aos finais de semana. Porque a pessoa vai ali e ela não tem onde buscar remédio, ela não tem onde pegar o remédio. Porém, dentro dessa situação, desse caos de dengue, de tudo, eu não sei qual vereador que falou que nós temos que ter um polo de dengue. Eu concordo plenamente. Nós temos que imediatamente, o Plínio ali da HBB, separar, levar para as costas ali onde atende as pequenas cirurgias ali atrás do Hospital São Lucas e começar a atender ali ou no antigo postão, onde é a Secretaria de Saúde ali. Por quê? Porque aí sim nós vamos conseguir melhorar o atendimento do tempo da UPA. Agora, nós não podemos criticar, falar que a UPA é péssima, que o atendimento é péssimo, que... Gente, os nossos funcionários, eles se desdobram. Eu vou lá, eu acompanho, eu vejo eles trabalhando, eu chego, dar os parabéns, eu fico admirado de vê-los trabalhando. Nós temos funcionários que são mal educados? Temos. Mas nós temos munícipe também que não fica atrás. Tá bom? Verdade seja dita. Hoje eu tive que bater um pau com uma mulher aqui no telefone. Se ela viesse na minha frente, eu catava ela no pescoço. De tão mal educada e grossa que ela foi comigo. E não precisava isso. Agora, eu entendo que a UPA tá afogada. Tá. A culpa não é do povo? É. A culpa é do prefeito? É. A culpa é da HBB? É. A culpa é do Caminho de Damasco? É. Tem que alinhar, gente. Tem que ter um acordo. Tem que ter um bom senso. Tem que chamar a HBB e o Caminho de Damasco aqui, ô vereador Elane, vocês são da mesa diretora, convocá-los para que nós possamos interrogá-los aqui, perguntar para eles como funciona, até qual horário, quantas consultas por dia, por que estão mandando para a UPA. Eu já cansei de falar com o diretor da UPA, sabe o que ele fala para mim? Fabinho, o posto de saúde para de atender 2h30 e manda o povo vir para cá. Sabe o que eu fiz? Eu fui, Pedro, perguntar para o povo. Realmente, o povo fala para mim. Fabinho, eu vim para cá porque eu fui no posto de saúde e mandaram eu vir para cá. Porque está tendo reunião. É reunião da comissão que chama, ô Marcelo Miranda? Reunião do quê? Da equipe? Está tendo reunião de equipe. É isso, não é? Então é isso. Então assim, nunca vai melhorar. Por quê? Não seja nessa administração, na outra, em qualquer uma outra. Por quê? Porque não tem um acordo. Enquanto a gente não chamar HBB e Caminho de Damasco e fazer um compromisso, registrar em ata aqui, não vai mudar. Lembrando que o prefeito tem que abrir sim um polo de atendimento para essas urgências. Dengue, Covid e deixar aberto. Porque senão, não vai resolver. Esse é o meu posicionamento, a minha opinião. Está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Não estou jogando só o povo, não. O prefeito está errado. O secretário está errado. Está tudo errado. Mas precisa alinhar. Se não houver um alinhamento, não vai mudar. Não é a primeira vez que tem essa discussão aqui. Em 8 anos, nós já discutimos, ó, centenas de vezes. E essa não vai ser a última. Então, meu posicionamento é esse. Ou senta, alinha e convoca a HBB e o Caminho de Damasco aqui, ou não vai mudar. Obrigado,
permito uma boa noite. Parte, eu...
Permito.
Você é muito perfeito nas suas colocações, porque a gente já vem discutindo isso há anos. Então, quando há uma falha, é preciso trabalhar nela, sim, adequar ela, melhorar ela. A gente sabe que a saúde evoluiu, que tudo melhorou e tem tudo para melhorar ainda mais com a hemodiálise que está vindo aí. Mas existem essas questões pontuais que precisam ser trabalhadas. Obrigado.
Sim, com certeza. Mas é isso aí, gente. É, nós precisamos alinhar, convocar o Caminho de Damasco e HBB e resolver. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu gostaria que alguém chamasse o vereador Lico lá para não falar que eu falei nas costas dele. Se alguém puder chamá-lo, eu agradeço. É porque o vereador falou de mim, agora o vereador foi lá fundo. É melhor que o vereador venha aqui para não falar. Oh, o vereador Pedro Santos esperou o vereador Lico ir lá para o café para falar dele. Não. Prefiro que o vereador venha aqui para que a gente, quando fala olho no olho, a gente se acerta melhor. Eu não entendi o porquê o vereador Lico ficou tão nervoso comigo. O meu questionamento da sessão hoje foi a falta de remédio para uma criança. Criança com dificuldade, falta do remédio, fiz o requerimento, estou tentando resolver o problema da falta de remédio para essa criança. Fiz a sugestão para que fosse aberto um polo da dengue, porque a UPA ontem estava em estado de calamidade de tantas pessoas aguardando lá, uma demora sem fim para atendimento, né? E, no calor da discussão, o vereador Lico subiu, ficou bravo comigo aqui, falou que eu sou contra a população, que eu votei contra a população, e eu não concordo com o vereador Lico. Respeito se o vereador Lico pensa isso de mim. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente está numa casa de leis para debate, né? E a minha opinião não tem que ser unânime aqui. Então o vereador Lico pode pensar o que bem entender. Só que dizer que eu sou contra a população, eu achei que foi um pouco pesado, né? Num debate que a gente está falando de saúde, que eu estou brigando para a saúde para o munícipe, o vereador sobe aqui na ânsia de tentar, sei lá, se é para defender a administração, falar que eu sou contra a administração, se eu sou contra a população. O senhor pecou, vereador Lico. O senhor pecou. Foi muito rude, foi muito bravo. O senhor está nervoso. Sou uma pessoa que eu respeito nessa casa, uma pessoa que eu não queria ter uma briga aqui dentro, uma discussão. Eu gosto do senhor, tá? É, o senhor falou, o senhor pode falar. Ah, não falei, o senhor falou, os vereadores estão de prova aqui, tá? Se eu fui contra a população, logicamente a população vai me cobrar de alguma maneira, né? Mas eu tô aqui para fazer o meu trabalho, eu tô aqui para defender as minhas bandeiras, eu tô aqui para falar o que eu acho que é justo. Eu nunca votei aqui para prejudicar um servidor público. Nunca votei em aumento de contribuição. Nunca votei no aumento da quantidade de idade do servidor que prejudicou tanto o servidor público. Eu nunca votei para prejudicar a população aqui. Se alguém não concorda com meus votos, tudo bem. É uma questão de opinião. Agora, eu não podia deixar o vereador falar que eu sou contra a população e não me defender, vereador Lee. Eu tinha que me defender. Estou tentando me defender com respeito ao senhor, o respeito que eu tenho ao senhor. Não quero criar um maior problema com o senhor. Mas eu tinha que subir aqui e falar que eu não sou contra a população. Pelo contrário, eu sou um dos vereadores aqui, não o único, que briga muito pela população aqui. Exemplo disso é a minha luta que eu estou tendo agora, levantando a bandeira para que as pessoas não sejam cobradas, aquelas pessoas que não fizeram a planta nova da casa. Né?
as brigas que eu tenho aqui. Lutei contra a taxa de lixo. Ah, o vereador votou contra o financiamento do asfalto. Mas ninguém lembra, o vereador não citou aqui, que se não fosse uma briga desse vereador, a população teria que estar pagando esse asfalto esse ano. Porque tinha uma no regimento lá da prefeitura um artigo que dizia que o asfalto investido no ano anterior teria que ser pagado no ano subsequente. E o vereador Pedro levantou a bandeira e os demais vereadores, inclusive o senhor, assinou um pedido meu para que esse artigo fosse retirado para a população não pagar. Agora, eu sou contra a população? Eu peço para que, se eu for contra a população, que a população me cobre de alguma maneira. Se eu não for digno de estar nessa casa, que a população me cobre de alguma maneira. O que eu não posso abaixar, vereador Lee, é o senhor subir aqui, falar uma coisa dessa, que eu sou contra a população, que eu sou contra o povo, e eu ficar quieto. Não dá, vereador. Infelizmente, isso eu não posso admitir que o senhor fale isso para mim. Eu pedi para que o senhor viesse aqui, porque eu queria falar olhando no seu olho. Porque homem que homem, a gente conversa olhando no olho. Eu nunca vou falar pelo senhor pelas costas.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, integrantes da mesa, vereadores, público que está aí nos assistindo, quem eu peço desculpas se eu falei alguma coisa que magoasse o vereador Pedro Santos. Nós, vereador, nós estamos aqui pela causa do povo, sim, concordo com o senhor. Quando eu votei a respeito lá do IAPEN, né, eu votei porque a maioria dos IAPENs da vida estão quebrados. E eu não quero que o meu servidor e a minha população, que já trabalhou a vida inteira na prefeitura, fique sem a sua aposentadoria. Por isso, se eu falei para o senhor que o senhor é contra a população, eu quero que o senhor me desculpe. Eu não quis dizer que o senhor é contra, porque o senhor já votou muitas coisas boas. E já fez muitas coisas boas pela população, que nem o senhor está fazendo agora a respeito da cobrança. Eu assinei e mantenho a minha palavra. Eu assinei, eu gostei muito da sua ideia. Mas também, o senhor também votou contra, já que o senhor citou algumas coisas que eu falei aqui, o senhor votou contra, vereador. Seu bairro foi um dos mais beneficiados pelo asfalto. Coisa que eles pleiteiam há anos. Eu conheço muita gente lá. E o senhor votou contra seu bairro.
O senhor permite uma coisa?
Deixa eu só acabar o raciocínio.
Pois não.
Nós votamos a iluminação pública aqui. Seu bairro lá tem ruas lá embaixo escuras. Né? Tem ruas escuras. Tem moradores que reclamam que tem até assédio no seu bairro. E o senhor veio aqui defender ou votar a favor e, de repente, o senhor mudou de opinião, votou contra a iluminação pública. Permita uma parte, vereador.
Mas tinha um apontamento do tribunal, né, vereador? A outra questão que eu ia falar para o senhor, quando financiou o seu carro, o senhor financiou a 17,5% de imposto? Hã?
Não é.
Mas por que a população tem que pagar um asfalto a 17,5% de financiamento? O senhor, compra o senhor um carro a 17,5% com o dinheiro do povo, pode, né, vereador Lico? Com o dinheiro do povo, pode tudo.
Mas que exemplo absurdo que o vereador acaba de dar aqui.
Não, nós temos empresa, de uma parte, vereador.
Eu trabalhei a vida em empresas, em organizações, em empresas. E todo mundo financia as coisas com taxa de juros. Minha primeira Brasília, quando eu trabalhava de contínuo no Bradesco, foi financiada em 48 meses, vereador Edmar. E 48 meses com juros, dobra o valor do carro. E eu tive que financiar porque eu precisava de um carro. Agora, que não é justo o vereador vir aqui cobrar nessa tribuna que o cara caiu de moto por causa do buraco no bairro dele, que o bairro está esburacado. E olha que o município toma uma decisão de arrumar, de estruturar, porque a prefeitura é uma organização, é uma empresa. Ela tem que fazer isso para o munícipe.
Encostar de uma parte, vereador?
Permito.
Só vou fazer uma correção do Pedro aqui. 17% em 12 meses. Isso dá 1,4%. Nenhum financiamento de carro é 1,4%.
Ele é engraçadinho. Ele gosta comparação... de falar as coisas da população. Pensar que ele é santo.
Permite uma parte, Lico?
Santo e cordeiro, meu filho.
Permite uma parte? São projetos essenciais para o município. Que deve ter esse investimento.
Ele votou contra esse
projeto. Traz benefício, tanto a iluminação quanto ao asfalto. E 17% ao ano eu não compraria um carro, compraria dois. Obrigado.
Isso ao ano, né? Porque o financiamento do carro você paga o dobro. Que nem eu tenho um carro financiado, eu sei. Mas eu preciso para andar. Como a população do bairro dele que ele votou contra lá, precisa andar nas ruas. Precisa ter uma rua iluminada. Entendeu? Não é todo mundo que ganha bem que nem ele que pode ter um refletor lá em frente da casa dele. Precisa iluminar o bairro dele. Precisa pôr um asfalto para que a população não se mate na rua, né? Para que ela possa caminhar. E o bairro do digníssimo vereador, que foi o mais beneficiado, ele vem aqui e vota contra. Eu assumo meus votos contra. Assuma o seu vereador. Assuma o seu vereador.
Uma parte
do assuma. Permito, não vai dar.
Eu votaria contra novamente. É 17,5, não dá, vereador.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Helena Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Helena Oliveira.
Boa noite para o público que nos assiste, mesa diretora, vereadores. Hoje aqui houve uma calourada discussão, mas eu subo aqui para falar sobre quinta-feira, dia 9 de maio. Aqui no Grêmio, a SEMADS, a Secretaria de Assistência Social, junto com o Fundo Social, organizou uma tarde chá de lazer para as mães que fazem oficinas, tá? Porque elas estão cheias de oficinas, oficina de tudo quanto é para profissionalizar essas mães, para dar mais autonomia e independência financeira para elas. E elas organizaram um chá em comemoração ao Dia das Mães. E estava repleto de mães que participam dessas oficinas. Foi servido lanches da tarde, salgado, doce. Teve, inclusive, sorteio de brindes. Houve do próprio comércio da cidade essa doação de brindes. E elas passaram uma tarde maravilhosa. Teve desfile de moda. Teve também... Além disso tudo, uma musiquinha para elas aproveitarem o dia. Tudo em comemoração a essas mães que participam das oficinas que são feitas. E é uma satisfação muito, muito grande, é uma valorização a cada uma delas que participam aí dessa oficina, de modo que, participando, elas estão trazendo de forma bem delicada o empoderamento. E é importante nós empoderarmos essas mulheres. Mulheres que muitas vezes são vítimas de violência, mulheres muitas vezes que são esteios de família, e isso traz para ela, como foi dito aí, uma autonomia, uma independência financeira, uma melhora da autoestima, que é inegável. O Grêmio estava cheio de pessoas, eu pude participar junto com o Tenente Almeida, acredito que ele tem alguma coisa para nos acrescentar.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Quero deixar aqui meus aplausos, parabéns para a assistência social. Trabalho maravilhoso, voltado para o bem-estar daquelas pessoas. Realmente esse trabalho, ele traz um incentivo muito grande para o psicológico daquelas mulheres. Espero que esse trabalho continue e que seja muito mais vindouro ainda para os próximos meses, próximos anos, porque essas pessoas realmente precisam desse apoio. Obrigado.
Eu deixo também aqui minhas congratulações e aplausos a Ellen Sganzella, secretária da SEMADS, a Cláudia Furlaneto, que também está à frente do Fundo Social. Foi uma iniciativa muito bonita, uma iniciativa ímpar no nosso município e a gente tem que agradecer
tê-los esse cuidado todo especial para essas participantes das oficinas. Obrigada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha, sessão caminhando para o fim, né? Tivemos discussões acaloradas, faz parte do parlamento, um dia um fala, o outro escuta, e assim acontece o contrário também. Para as pessoas entenderem que isso aqui é discussão política e não é briga. Né? Porque nós sabemos aqui, com todo respeito, que pensamos diferente, mas no final das contas, a gente respeita o posicionamento do colega. Bom, passando para fazer um agradecimento de uma pessoa que veio até meu escritório hoje e disse que foi operada na saúde pública de Garça, o joelho. É uma cirurgia de joelho, uma cirurgia complexa. Foi feito, aí eu descobri, né, foi um mutirão de várias cirurgias ortopédicas feitas pelo um dos melhores médicos, considerados os melhores médicos da região que fazem esse tipo de cirurgia. Pessoas que esperavam há 4 ou 5 anos cirurgias pelo SUS, e foi feito em Garça. Eu acho que junto com os mutirões da catarata, junto com os mutirões de Ler, que teve também, mais uma vez a gente percebe o trabalho em grupo e o trabalho feito para resolver o problema da sociedade. Então, a pessoa que me procurou, uma pessoa apolítica, disse: Rafael, se quiser falar o meu nome, pode falar, fui operado, recuperei o movimento do meu joelho sem gastar um centavo e fui muito bem atendido pela saúde pública de Garça.
Permito, sim. Uma ótima notícia, porque a gente sabe que temos problemas pontuais e esses problemas sempre vão existir. Mas a gente percebe, e contra fatos não há argumentos, o trabalho do executivo, da Secretaria da Saúde, através da DEI, esse trabalho sempre tentando trazer o melhor para a nossa sociedade, para o nosso munícipe. Então, a gente fica feliz com essa situação. E as partes pontuais, a gente vai trabalhar e eu tenho certeza que eles trabalharão em cima disso. Obrigado.
Almeida, para o senhor ter uma ideia, uma cirurgia dessa no âmbito privado chega a custar R$30.000. Até mais, dependendo do profissional. E às vezes algumas pessoas, elas não iam conseguir nunca fazer uma cirurgia dessa. E aí essa gratidão, mas isso é obrigação do município fazer, tudo bem, eu concordo. Mas se você olhar a gratidão da pessoa por ter recebido aquela obrigação, recebido aquela obrigação que era de todos, né? Como diz o vereador Fábio agora. Era uma obrigação de todos, mas foi feito agora. Então, a pessoa que me pediu para eu agradecer em tribuna, está me ouvindo agora, fica aqui o agradecimento para todo o sistema de saúde de Garça, HBB, nossa secretária. É uma cirurgia muito complexa. E se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Parece que foram 40 e poucas cirurgias do mesmo modelo. Cirurgias de joelho, que são cirurgias caras e que o sistema de saúde estadual não dá conta de realizar. Então, queria parabenizar aqui o sistema de saúde, além disso, de outras situações, né? Falando mais algumas coisas rápidas agora, nós temos também o início lá das obras sobre aquela cavidade da terra que existe há 15 anos, que nós temos ali atrás da Fazenda União. Uma cratera que vinha avançando para a cidade e há mais de 15 anos é um problema para o nosso município. E nesse ano a gente começou a resolver e eu estive presente, fui ver o tamanho da obra gigantesca e queria também aqui parabenizar as secretarias envolvidas. Além disso, ainda me restam alguns minutos finais, queria dizer a respeito da continuidade da obra asfáltica. Uma obra importante para o nosso município. Ainda existem bairros que estão sendo asfaltados. A cidade mudou depois desse serviço. Não há quem fale o contrário disso. E sim, era uma obra necessária. Estou pontuando algumas coisas que eu fiz da saúde para que vocês recordem e relembrem o que está sendo feito.
Pequena parte. Claro. Agora, terminando essa parte do asfalto, vem
sistema de iluminação para complementar todo esse trabalho e ficar uma cidade com estética muito bem evoluída. Obrigado.
Vou ficar muito feliz em poder dizer no futuro que fiz parte. Né? Fizemos parte, a Câmara Municipal, através da Câmara dos Vereadores, fez parte dessa evolução que é em prol do munícipe. E 17%, Pedro, é no ano, dividido em 12 meses, dá 1,4% e alguma coisa por cento, se eu não me engano. Nenhum financiamento de carro.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Rodrigo.
Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público que me acompanha ainda. Gostaria de ocupar rapidamente a tribuna aqui só para parabenizar o atleta Matheus, que no último domingo participou de uma corrida lá em Lisboa, em Portugal, levando o nome da Sentinela do Planalto de Garça, né, e o Distrito de Java, e obteve o quinto lugar. Então, Matheus, parabéns, como eu disse aqui na sessão solene, aqui, que você ia levantar voos altos. Você está levando o nome da nossa cidade, não só aqui dentro do país, e agora em Portugal, em Lisboa. Parabéns pela atitude, jovem. Continua assim, sendo um exemplo para todos os jovens. Parabéns a todos os integrantes da equipe Caveira. Uma boa noite.
Permite uma parte, Rodrigo?
Sim.
Eu quero complementar essa fala sua e enaltecer as empresas que patrocinam os nossos atletas. A gente percebe que não só no atletismo, como no ciclismo, na natação, uma evolução muito grande do nosso município. Parabéns a CEGEL e o prefeito por dar essa oportunidade, né, trabalhar em cima disso. E parabéns também, deixar o parabéns aqui para a Garen, para a PPA, para a Fulltime, eu não sei se há outras empresas. Porque nós temos aí atletas que têm o dom, têm a capacidade, mas não tinha um patrocínio para que possa desenvolver o seu trabalho com tranquilidade. E essas empresas fazem o investimento e nós estamos colhendo aí ótimos resultados. Parabéns para essas empresas também. Obrigado.
Então, fica aqui meus parabéns novamente para o atleta Matheus, lá do Distrito de Jaffa, que nesse último final de semana teve a oportunidade de levar, né, o nome da nossa cidade para fora do país. Participou de uma prova lá em Lisboa, em Portugal, e obteve a quinta colocação, obtendo o pódio. Parabéns, Matheus. Sucesso para você na sua carreira. Que Deus te ilumine e te abençoe. Uma boa noite a todos. Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.